Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Fábio Lins e essa é mais uma edição do Viciado em Sériecast. E hoje é edição especial. Hoje nós vamos falar das 10 melhores séries de 2012, referente às postagens que nós estamos publicando durante o mês de dezembro no VS. Então, para isso, eu estou aqui com uma galera aqui. Hoje o podcast está lotado. Espero que todos consigam falar o que entendem, Luiz. Então,
oi!
Tudo bem com você?
Tudo e você?
Eu tô bem, né? Assim, eu ainda estou tentando, sabe? Estou com trauma, porque os podcasts eu fui eliminado, né? Da turma, entendeu? Então, dessa vez, eu fui preterido descaradamente. Mas tá certo, eu sou aqui de volta e vocês vão ter que me engolir, não tem jeito.
Isso é um absurdo, sabe por quê? Porque eu ainda falei que sentia sua falta no final do podcast, você me atacando dessa forma.
Tá certo, tô brincando. Realmente, no dia eu não pude gravar devido a alguns problemas, mas eu fiquei feliz pela sua declaração no final, tá? Vou te perdoar.
E Fábio, esse é o Apocalipse, né? O Apocalipse Cast.
Apocalipse Cast. Nós estamos aqui no dia 21 de dezembro. Agora são 10 horas e 15 minutos. O mundo ainda não acabou, né? E falta terminar no chacate, né? Então, mas antes da gente começar com o podcast, além da Carol, que está aqui comigo, eu estou aqui também com o Marco.
Olá.
Marco, você já conhece.
É.
Estou aqui também com o Felipe.
Oi, estupa Maia. Estou vivo.
Olha, o que ainda não acabou, hein?
Mano, quem me mata agora?
Já pensou 11h55, o mundo acaba? As brincadeiras de todo mundo vai por água abaixo. Estou aqui também com a Camila Geraldi. Olá, Camila. Como é que vocês estão?
Oi. Olha, o mundo pode ter acabado aí, gente, mas aqui do lado de casa tô praticamente o apocalipse. Se vocês ouvirem bombas estourando, tiros, é só os zumbis morrendo aqui do lado de casa.
É, sexta-feira à noite ou é futebol ou é droga chegando, então.
É que ela mora do lado da Cracolândia.
Ah, então tá explicado.
É isso. Vocês estão espantando.
Mesmo se apita.
Qualquer foguete, vocês já sabem, né, queridos ouvintes? E hoje nós estamos com a participação especial. Hoje nós estamos aqui com o Bruno Maldonado, do Guia das Séries, novo parceiro do Viciado em Séries. E aí, Bruno, como é que tá? Tudo bem, cara?
E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aí com vocês. Obrigado pelo convite, viu?
Prazer a todos nós.
Estão ouvindo aqui?
Ouviram, né?
Tiro! Tiro!
Isso aí é o seguinte, esse foguete aí é pra enaltecer a primeira participação do Bruno, né, Bruno? Tá vendo como é que você tá importante, cara?
Poxa, gente, obrigado, viu? Obrigado mesmo, é uma honra.
É um prazer todo nosso. A primeira vez que a gente recebe um convidado, né, de outro blog, realmente vai ser bem interessante. Vamos ver o que interessa?
Sim.
Vamos falar das 10 melhores séries do ano. Primeiro é o seguinte, que foi uma votação assim, democrática, né?
Poder democrático.
Eu estou dando um RT agora no que está falando, entendeu? Essa lista é o seguinte, nós fizemos uma votação entre 14 integrantes do Viciado em Série, cada um escolheu as suas 10 melhores séries, né? Eu juntei a lista e deu isso aí que estamos vendo. Acho que, independente da posição, da reclamação que alguém tiver, pode fazer o quê? É a democracia, né? Então, a lista pode ser um pouco injusta, sei lá, pode estar faltando alguma coisa, mas é o que a maioria do viciado espere escolheu.
Ô Fábio, eu já falei pra gente tá lá a ditadura no VS.
Não, isso aí nós vamos pensar no próximo. No próximo governo nós vamos pensar.
No dia da série sou eu que mando.
Por enquanto.
Opa!
Então, mas é assim, se você fizer uma série com poucas pessoas, é complicado. Primeiramente, é complicado você fazer uma série, um top séries, porque a pessoa tem que assistir pelo menos todas as séries, entendeu? Então, como assim, é dificilmente isso acontece, eu resolvi fazer dessa forma, mas eu acho que a lista ficou boa. A principal lista ficou boa, as posições acho que ficou, sei lá, cada um pensa de um jeito, mas eu acho que ficou um pouco fora de ordem, mas isso nós vamos falar ao decorrer do top, ok? É o seguinte, primeiramente, antes de iniciar o top 10, eu só queria comentar com vocês uma coisa. Ninguém assiste comédia nesse lugar, não? Nenhuma comédia interpreta melhor que
eles.
Peraí. Calma, 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 cada vez, vamos lá. Camila começou primeiro, vamos lá, Camila.
Eu assisto How I Met Your Mother, eu acho que é funcional, mas tipo, ninguém mais assiste no VR, só eu. Então eu votei sozinho.
Realmente, algumas séries têm esse problema que pouca gente assiste, então ganha menos votos, né? Mas assim, independente disso, eu achei que, poxa, tô faltando alguma comédia na lista das 10 melhores, vocês não acharam?
Olha, eu votei em How I Met Your Mother, eu votei em Go On. Eu assisti várias, mas ninguém mais assiste, então fica meio difícil.
Eu também votei em comédia. Votei em Os Simpsons, votei em Family Guy, votei em Community, eu acho. Eu acho que eu votei nessas três, se não me engano.
É, realmente, as comédias estão abaixo mesmo do que dos fãs de drama, né? Não tem, assim, pô, o pessoal é louco por comédia, mas tanto o drama dele é o favorito, né? Mas, assim, eu achei que... Eu vi que a Carol votou em Pedro Rock mesmo, acho que tá na última temporada, e eu só tô vendo elogios, Carol. Agora, é, realmente, a democracia... Tem mais número de votos, né? Mas não foi suficiente. Além disso, Modern Family, Community, Parker Case, essas séries eu achei que poderiam estar no top 10, né? Mas.
É, a gente faz uma menção honrosa a elas no final.
Ninguém assiste Two Broke Girls?
Não. Eu assisto esporadicamente pela TV mesmo. Eu acho bem legal, mas não é nada que faça ficar esperando o próximo episódio.
Véi, eu assisti o promo dessa série e eu acho que me gostou. Tá bom.
Ok, ok. Top 10.
Então tá, vambora.
Gente, vocês ouviram, peraí, só falar uma coisa. Vocês ouviram uma voz do além aqui, é o meu marido que chegou, tá? E ele tá aqui do lado ouvindo a conversa e ele tá dando paco.
Ah, a gente já percebeu na hora que a gente chegou, abriu a porta.
Abriu a porta.
A gente ouviu você falando
Exatamente.
Mandou eu calar a boca assim, na cara do... Tudo bem, eu escrevi dois posts sobre o Game of Thrones, mas eu assisto as coisas.
É, ele pode falar sobre game.
Agora tem uma conversa aí.
Eu coloquei participação especial. Marido da Camila.
Pois é, verdade.
Tô com ciúme.
Eu posso falar de Dexter. Dexter tá na lista?
Não.
Sacanagem.
Tá na lista das piores, tudo bem.
Décima posição. Suits.
Então vamos lá. Iniciando nosso top 10, nós vamos falar de Suits. Porque é uma série que eu não assisto, apenas o Felipe vai comentar mais a fundo sobre ela. Mas pelo que você escreveu, Felipe, eu achei assim, interessante o que você escreveu, mas eu acho que não é uma série que eu pegaria para me colocar no Watch List, porque, sei lá, eu estou correndo um pouco de séries dados semanais, postidas, sabe? Mas pelo que você escreveu, eu achei interessante porque parece um pouquinho de Damage, não sei se eu tô errado, e um pouquinho de The Good Wife, né? Quer dizer, são casos semanais. Mas não leva aos júri, não é isso?
Isso, então. Não é que são nem sempre tem casos semanais. Às vezes eles estão, os casos que tem estão dentro da própria firma, entendeu? A firma de advocacia dos dois protagonistas. Mas não é. Eu não sei, eu não assisti Damage e assisti algum produto de The Good Wife. E assim, tem semelhança, mas tudo é uma coisa mais contraída que você consegue ver, tipo. Levemente, não é uma coisa que você... não é uma série pesada, entendeu? Tem seus momentos de comédia, tem seus momentos de drama, tem os seus momentos de tensão, de briga, tem tudo. É uma série bem completa, não vejo... Não assisti do Good Wife, não assisti Damage, então eu não posso comparar ela com as outras.
É, pelo que você escreveu, eu notei um pouco dessas séries das pistas, e eu interessei mais por isso, mas por ser um postinho, eu tô correndo um pouco, tá? Devido a um monte de série, mas assim, pelos elogios, eu sabia a gente elogiar, não vejo ninguém que ficasse tudo. Então, eu acho que ela ficou em décimo colocado no VS, e foi uma surpresa pra mim.
É, porque ela ficou em... Primeiro que ela ficou em décimo, porque poucas pessoas assistem. Eu só acho que no VS, só eu e a Thay. Mas eu, na minha opinião, até coloquei no texto que ela merecia estar, pelo menos, no lugar de Revenge. Mas as pessoas que assistem realmente são só elogios. Essa segunda temporada, pelo menos a primeira metade, que ela foi dividida em duas, porque normalmente as séries da UST, elas têm uma parte no começo do ano, aí para pra fall season e depois volta no outro começo do ano. Aí depois volta de novo na metade. Essa primeira metade que teve Suits foi, tipo, impecável. Foi impecável. Não teve nenhum episódio que a gente fala, ó, foi ruim. Foi tudo, tudo encaixadinho, tudo bonitinho. E eu pensei que eles iam deixar um puta de um cliffhanger pra próxima, mas não, eles fecharam toda a trama e parece que na próxima metade da segunda temporada vai começar uma nova trama. E os autoristas da OST, eles têm meio que não posso dizer que esse dom ou tipo, os showrunners têm o canal, porque tanto com o White Collar que eu vejo e também com os Tuts, eles têm esse poder assim, de eles fecham uma trama no meio da temporada. Uma trama que parece ter que arrastar a temporada inteira. E na outra metade da temporada ele começa outra completamente diferente, mas que tem ligação e que explode cabeças, entendeu? Então tudo é assim.
Legal, cara.
É só elogios mesmo. A primeira temporada foi uma boa temporada, foi uma temporada pra arrecadar fãs. A segunda temporada foi pra manter fãs e chamar mais. Porque a segunda temporada, eu repito, foi impecável.
Muito bem. Então fica a dica aí pra quem não assiste. Ocupa a nossa décima posição.
Assim, eu posso só falar uma coisa?
Sim.
Olha, eu não vejo a série, mas eu acho que Bones tem que estar nessa décima posição. Pra...
Também
porque... Né, Camila?
Eu acho
que Bones tem que estar aí porque tem feito episódios fantásticos e merecia ser comentada.
Essa temporada teve episódios sensacionais.
É, eles estão falando de Bones, porque Bones empatou com os Tuts na décima posição, né? Aí nós temos que fazer uma repescagem e o Bones perdeu. Infelizmente, Carol.
Chupa, Bones.
Vai se ferrar, Felipe.
Nona posição.
American Horror Story.
Vamos embora. Vamos lá. Nona posição. Agora com American Horror History, mais conhecido como América Horrorosa. Concorda, Camila?
Não, lógico que não.
É horrorosa, sim. Horrorosa, tem muita coisa horrorosa que tem lá. É uma série ótima, uma série que eu gosto bastante, mas eu costumo falar que tá doido assim, gente. Ele é muito louco.
American?
É muito terror, é muita gente cortando braço, nossa.
É muito. Essa temporada tá muito freaky, eu achei. Tá muito louca.
Tipo. Muito, muito, muito. Eu tô achando ela bem.
É eu que achei normal.
Você é doido.
Nossa, você
é doido. Olha só.
Não é nada, não. Stephen King, que assiste toda
a...
Tá, e você acha normal.
Não, pra Camila, eu sei que não é normal. Que é normal, mas eu não costumo ser terror, não. Tô começando a assistir alguns e... Eu tô acostumando ainda com o meu personagem.
Diga.
Você não é normal.
Eu tô achando legal, porque tá pegando vários elementos de terror e misturando. Porque a primeira temporada se focou muito em fantasma. Agora essa segunda tá, tipo, tudo junto e misturado.
Tudo real. Tudo assim ali é sangue com sangue. Sangue como é que é?
É sangue,
é. É sangue.
Mas tem real entre aspas, né? Porque teve possessões também que não é lá tão real e tal. Que é uma coisa mais subjetiva. Mas, mesmo assim, tá muito sanguinolenta essa temporada. Mas eu tô curtindo pra caramba.
Assim, eu acho que essa questão da possessão, por exemplo, eu acho que é até um pouco real, porque, tipo, a gente tá no contexto lá do hospício e tudo mais,
uhum.
E essa questão, tem casos de verdade, assim, de pessoas que achavam que estavam possuídas e tudo mais, e se comportavam de um jeito meio esquisito, sabe? Até comentei na minha última review que isso pode ser também uma loucura que tem, que a Mary tem lá, entendeu? E que sim. Essa possessão não é real.
Só, tipo o filme... É, o exercício de Emily Rose trata essa questão, né? Uhum. Acho que é mais ou menos essa pegada.
É, e talvez não seja tão, tão irreal, sabe?
Bom, eu acho que primeiro, antes de tudo, a gente tem que lembrar de que essa série ela é do Ryan Murphy. Então a gente tem que lembrar que ele já escreveu Nip Tuck, que também era uma série muito louca, muito forte, né?
Era.
E aí você já sabe que você pode esperar de tudo nessa série. E segundo, que eu tô gostando dessa segunda temporada, eu tô achando bem melhor que a primeira. E justamente por tratar de temas reais, assim, eu acho que assusta mais. Porque a última, eu acho que a primeira temporada, no fim, ela caiu muito no... Como que fala? No não sei, no papelão, virou uma...
Ela caiu no clichê, né?
Ela caiu no clichê e essa tá sendo legal. E, por exemplo, sobre a questão de possessão, a gente pode ficar, assim, uma pessoa que tem tétano... Ela pode apresentar praticamente todos os sintomas quem tá possuído, entendeu?
É, possessão chega a ser uma coisa palpável, como é o Blood Faith, por exemplo, que é uma coisa palpável, que na sua frente você consegue ver e falar.
É, né? O Blood Faith é um assassino real.
Sim, agora já uma possessão é uma coisa que pode ser que seja, pode ser que não seja. Uhum. Então, tipo, fica meio naquela balança. Mas eu também tô curtindo pra caramba a segunda temporada. Curti muito a primeira, porque eu achei que foi uma coisa que veio dar uma revolucionada nas séries em geral, porque não tem nenhuma série de horror, terror de peso. E ela chegou chacoalhando tudo, com uma edição estranha, com um desfoque no meio da cena, com uns cortes meio estranhos. Eu acho que a primeira temporada me ganhou mais pela edição do que pela história e pelo Tate, que era tipo, o meu personagem preferido.
E
como Kit, ele também é. Como Kit, ele também é ótimo. E agora a segunda temporada tá me ganhando pelas histórias estranhas. Não é mais pela edição, é pela história. Você nunca sabe o que vai acontecer, o que vai rolar, quem vai enlouquecer agora.
É, teve muita gente que reclamou que a série só esteve na mesma posição e tal, mas...
Eu ela, eu já comecei reclamando.
Claro, com certeza. Mas uma série, assim, de terror, como é a American Horror History, ela é, assim, entrar num top 10 já é bom. Porque o terror é menos assistido, né? Pelo menos historicamente, né? Então já é o ponto positivo, né?
Principalmente o Brasil. O Brasil tem uma cultura muito pequena de série de terror e de consumir culturas de terror. Tanto que qualquer livro de terror que está lá fora para chegar aqui é uma vida. Stephen King é o único que eu acho que demora menos, demora uns 2 anos. O resto demora muito.
Concordo.
E eu acho assim também. Justamente por estar tratando de temas tão fortes nessa temporada, realmente é um feito ela estar entre as 10 melhores aqui na votação, porque os temas são muito fortes e não é qualquer um que assiste.
Não é qualquer um, exatamente. Mas assim, eu tô gostando bastante também da segunda temporada. Eu vou falar que eu ainda prefiro a primeira, porque eu curto mais essa coisa de fantasma e tal. E a edição que você falou, Camila. Não, não sou não. A Camila falou da edição realmente é muito boa, mas... O elenco também da primeira temporada eu acho bem melhor do que da segunda, mas é que a maior parte, mas tá faltando alguns que, por exemplo, esqueci o nome do rapaz que fez do Blood. Que, assim,
é o Russell, exatamente.
A Connie estava na primeira temporada e eu achei que o trabalho foi muito bom. Eu, mas tirando essas duas partes aí, eu gosto mais do enredo da primeira temporada. Né? Então eu tô achando, por enquanto eu tô preferindo a primeira temporada, mas aí a segunda temporada não acabou, né? Quem sabe ela vem algo bombástico aí que faça virar a gente, né?
Pessoal, mas eu tenho uma reclamação a fazer da série.
Vamos lá.
Eu acho que ela utiliza muito mal os talentos que ela tem na série. Por exemplo, a Chloe Sevigny, eu não sei o nome da. Pronunciar o nome da atriz, mas a que teve. Pode falar spoiler? As pernas amputadas lá.
Sim.
Ela foi muito. Ela foi muito mal utilizada.
Eu acho que a série gira mais em torno da freira. Nossa, gente, fugiu o nome de todo mundo agora.
Definitely.
Então, eu acho que gira mais em torno do Kit tentando fugir da freira, da irmã do Nito. Eu acho que gira mais em torno dele. O resto é meio pra complementar a história, pra. Guys,
deixa
pra mais.
E pra
morrer
sabe?
Também.
Pra morrer, né? Tem que ter gente pra morrer.
Mas, notoriamente, a série é de qualidade. Você vê, assiste aquela série, você parece que tá um filme terror, daquele bem feito. Mas, assim, o visual é bacana, tem essas coisas que comentei, mas eu acho que independente da horrorosidade, não sei se existe a palavra, ela é uma série, assim, que eu acho que caiu bem no top 10 especial de série.
Também achei.
Oitava posição. Homeland.
Então vamos passar para a oitava posição, e é simplesmente Homeland. E é uma série que, cara, sem palavras. Homeland terminou a segunda temporada há pouco tempo e ela simplesmente traumatizou nossos corações, não é, Marco?
É verdade. Terminou essa semana e o season finale dela foi fantástico.
Sim, falando direto do season finale, é assim... A primeira meia hora de season finale ficou assim, tá acontecendo, nada tá acontecendo.
Uma coisa meio parada.
Uma coisa meio parada, estão vendo de marido e mulher. E Homeless veio, cara, e de repente as coisas começaram a ficar completamente tensas, porque, pra quem não assiste a série, Homeless é baseada no terrorismo, né? Na guerra. Na guerra até hoje nós vemos no dia a dia, entre Estados Unidos, Oriente Médio. E eles pegaram isso e estão evoluindo, estão usando essa premissa e estão conseguindo evoluir a série, mesmo quando você acha que nada vai acontecer mais. Você pensa assim, poxa, o que vai acontecer mais? Sei lá.
Exato.
Chegou na segunda temporada, no 13º episódio, praticamente encerrou tudo. Eles mataram o terrorista principal, Abu Nazir, que é... Não existe esse terrorista, é claro. Mas ele é o principal, a cabeça do terrorismo da Al-Qaeda, né? Então, a gente ficou sem saber o que ia acontecer. E os seus sinais veio para dar um gancho terrível. Um gancho que nós costumamos a ver nos telejornais, porque... É uma série que, como eu disse, baseia o terrorismo. Nós estamos vendo aí todo dia, às vezes uma guerra no Oriente Médio, às vezes Estados Unidos investigando o Irã e por aí vai, né?
Isso, exato. Assim, eu achei que o senso final, ele fechou toda a história que vem sendo desenvolvida desde a primeira temporada, né?
Uhum.
Então, tipo assim, ela entregou tudo aquilo que prometia para ambos os lados, tanto... A CIA conseguiu capturar o terrorista, né, com a morte dele e tudo mais.
Exato.
E assim como ele também conseguiu concluir o plano dele, né, não de uma forma tão que eles esperavam, mas enfim, conseguiu.
Porque e a assim, maior virada mesmo, que eu um pouco, foi justamente essa, porque todo mundo achava que pegou o terrorista, certo, que pegou, já acabou, pronto, não tem mais terrorista mais, eles baixaram a guarda. O que aconteceu? O terrorista, ele morreu justamente para que acontecesse o que aconteceu no Estados Unidos, para que toda a CIA fosse explodida, entendeu? Porque, como o próprio Broad, né, disse, eu, a Abu Nazir morreria mil vezes para acontecer o que aconteceu. Então, a vitória final foi do terrorista, no mar.
É, sim. Foi para os dois lados, né, se você pensar.
Sim, claro. É porque o Abu Nazir, por exemplo, morre o Osama Bin Laden, morre a Abu Nazir, vai morrer todos os chefes, mas o terrorismo nunca vai acabar. Eles não importam se matar lá os chefes lá. Né? Eles, igual aconteceu, eles derrubaram o outro center, né? Os Estados Unidos foi lá e devastou o Iraque, devastou a Afeganistão. Eles estão nem aí porque devastou praticamente, né? Eles, o que importa para eles é que eles conseguiram matar 600 pessoas no outro center, né? Então, isso assim, paralelamente, está sendo mostrado na série. Cara, isso como fantástico, cara.
Exato, exato. Então, assim, muita gente questionava como a série vai continuar agora, né? Assim, eu acho que pô, deu uma resolução legal, que a série terminasse ali seria satisfatório, que eu penso, né?
Claro.
Mas abriu muito espaço para uma nova história, uma história completamente nova, né?
Sim.
A partir de agora, que eles vão tentar.
E porque agora o Broad é um aliado, né? Assim, entre aspas, assim, eu não confio nele, não tem como confiar nele. Aquele amor com a Carrie, ele tá muito ainda... O lado da Kelly também, pelo lado dele, tá muito lindo, estranho, entendeu? O futuro da série, assim, eu não dava nada por essa temporada. Não dava nada. Como é que eu vou evoluir essa série? Eu fui assistindo e um episódio melhor do que o outro. Um episódio mais sensacional do que o outro. Fora o Eli, que é sensacional, né?
Exato, exato. Assim, eu acredito que eles vão continuar tendo essa história, vão conseguir levar bem essa história com a questão do Broad explodindo e tudo mais. Agora que ele é, principalmente porque o ator assinou o contrato para 7 temporadas, né? Não quer dizer que vai acontecer. É, mas não significa que vai acontecer. Só significa que ele tem uma obrigação contratual de participar das 7 temporadas e existir, né?
Exato.
Assim, o principal aspecto dessa segunda temporada é que ela conseguiu concluir uma história que, assim, ninguém sabia para onde ia, se ia dar certo e tudo mais. E, ao mesmo tempo, conseguiu abrir espaço para uma nova história, para uma história completamente nova. Isso é um mérito da série, porque ela consegue se renovar uma história que pouca gente apostava.
Pouca gente apostava.
Isso, mesmo sendo uma série espetacular, elogiada, ganhou o Emmy e tudo mais, o pessoal desconfiava. E depois que ganhou o Emmy, a desconfiança aumentou. Como é que ela vai continuar?
A cobrança, né? A cobrança aumentou e eu acho que, depender do Emmy, ela vai ganhar novamente, infelizmente, que não é minha série favorita. Mas é merecido porque, como nós falamos, o elenco é fantástico, a presença é fantástica. A qualidade da série realmente é inquestionável. Ele também não baseia numa temporada inteira. Ele pega 2, 3 episódios e tal. Se você parar 2, 3 episódios de Homeland, jogar na mão dos velhinhos do M, que daqui você também não muda as coisas, né? Porque eles fazem morar com o pai que tem trajeto, né, Marco?
Pois é, realmente. Não dá pra confiar.
É. Mas assim, realmente, independente se for ou não, é uma série de qualidade, inquestionável. Uma série que tem um elenco fortíssimo. Entendeu? É um elenco curto, né? Um elenco reduzido, mas um elenco que destaca demais. Então, eu acho que quanto à premiação da série vai ganhar, e com mérito mesmo. E quanto à temporada em si, considero ela muito boa, muito sensacional. Acho que até melhor que a primeira. O Cosma.
Com certeza, com certeza.
Então, só um comentário antes de vocês terminarem.
Sim.
É, eu não vejo Homeland, mas eu sempre escuto comentários que são... Eu sempre escuto comentários mais ou menos assim. Nossa, adoro Homeland, mas nunca assisti a abertura. Porque não dá pra assistir a abertura, é verdade.
Porque a abertura é um pouco longa, né? Mas a abertura é muito boa.
Então, mas eu amo a abertura, velho. Eu
também gosto muito da abertura.
De jazz, bacaninha e tudo mais. Dá um clima legal pra série.
Não sei vocês, a maioria das aberturas eu pulo. Vou pulando. Eu assisto assim, quando eu não conheço, eu assisto tal, mas depois, quando você já vê, você vai pulando. Isso aí não é.
Vamos continuar.
Então, vamos ficar com a 8ª posição. Eu acho a posição também que é muito aquém da série, mas como nós estamos, é a democracia, já fui a 8ª posição. Mas assim, é uma série que merece estar entre as melhores, né, mano?
É, ano que vem, quando eu tomar o poder, eu vou corrigir isso aí.
7ª posição. Breaking
Bad. 7ª posição do Top 10. Também uma série que... Cara, tô suspeito pra falar. Trata-se de...
Qual é a série preferida do Fábio?
É a minha série preferida. Eu estou falando de Breaking Bad, a série que tá na 5ª temporada. E assim, é uma 5ª temporada que... foi dividida, a temporada final, né, que foi dividida em 8 episódios em cada temporada, mas que esses 8 episódios foram excelentes, foram assim, foram muito bons, tanto a parte técnica, que é impecável desde o início da série, quanto a parte de trama, que a gente não imaginava muito que ia acontecer, né, e eles acabaram entrando num ponto que crucial, que nós acompanhamos desde o início da série, que é o ego do Walter White. Então, assim, é uma série que realmente veio para encerrar o ano, encerrar a temporada, digamos assim, de forma espetacular. Fala um pouquinho mais, porque eu fui tão emocionado com Breaking Bad.
Assim, eu gosto demais da série, acho que ela tem uma forma de contar a história, né, que é excelente, assim. Uma das melhores séries, sem dúvida, uma das melhores séries que estão no ar, né. E assim, nessa metade da 5ª temporada, né, ela entregou, né, tá entregando a conclusão da transformação do Walter. Ele chega aqui e chega no ápice da coisa, né?
Exato.
A gente viu aquela transformação lenta dele durante 4 temporadas, chega nessa 5ª e já abre com ele completamente mudado, né? E até faz um diálogo, né, com aquela questão do câncer, né? Que o câncer deveria consumir ele, levando ele até a morte. No caso, o câncer dele é o próprio ego, né? Que vai aos poucos consumindo ele, e chega aqui e toma por completo.
É verdade. Porque no final da 4ª temporada, ele mata o Gus, né? Gustavo Fring, né? Então, ali nós pensamos, pô, podia ser um filme final. Quer dizer, podia acabar a série aqui, né? E, assim, qualquer coisa ficou para ser resolvida. Mas eles fizeram, isso aqui, o diretor, o cara é fantástico. Eles fizeram uma... pegaram essa pouca coisa que eu disse e transformaram numa coisa que nós estávamos sempre querendo ver com mais qualidade, que é o Walter White assumir quem ele é. Ele botou o ego dele para fora e ele praticamente transformou literalmente 100% no Heisenberg, né? Porque ele sempre tinha um lado Walter e um lado Walter White. Um lado Walter e um lado Heisenberg. Então chegou nessa 5ª temporada, ele realmente tornou-se, tem que ser no Heisenberg, teve problema com a família dele, teve problema com o tráfico, que ele realmente quis montar um império, né? Então, eles pegaram essa trama e evoluíram de uma forma que nós chegamos até o fim dessa primeira parte, o Walter White repensando o que ele fez, né? Praticamente retornando o que ele era, né? E parando definitivamente com o seu plano interior, seu ego, de querer ser o imperador do crime organizado, né, Marco? Então, eu acho que terminar a temporada já com uma outra peça que faltava para encerrar a série, que é o Hank é o seu cunhado, né, para quem não assistiu a série. Ele passou a temporada inteira, a série inteira, atrás do Heisenberg. Então, o Heisenberg é o próprio cunhado dele, que está do lado dele. Entendeu?
Tá sempre um passo à frente.
Então, ele nunca desconfiou do cunhado. Ele nunca desconfiou. Só que, né, a meia temporada, né, termina com ele confiando, com a prova praticamente definitiva que o Walter White é o Heisenberg. Então, isso vai ficar para a próxima temporada, e eu estou contando os dias para chegar.
Pois é, eu acho que essa estratégia foi a pior coisa que existiu na minha vida de seriador. E eu vou te contar, viu?
Acabou com os fãs, né?
Acabou. Porque, na verdade, isso aí foi só para ganhar mais prêmios, né? Que a AMC fez. Eu acho que é absurdo. E as agora...
Marco, mas tem um lado, sabe? Porque a Breaking Bad, na renovação, a série, ela teve que passar por isso, porque... Quanto a custos e benefícios da produção, entendeu? A história é um pouco chata, é meio burocrática, na verdade, é burocrática demais. O elenco também tem que ter um tempo para cuidar dos projetos. Então, aí acabou os fãs acabaram sofrendo, porque depois do oitavo episódio, nós vamos ver a série só em junho deste ano. Realmente foi uma mancada mesmo, mas fazer o quê, né?
É, enfim, eu particularmente não gostei, acho que dava pra fazer.
Ninguém gostou, né? Ninguém gostou, né? E todo mundo quer ver a série, né?
É, então eu tô revoltado por causa disso.
O cliffhanger que gostou, né?
Exatamente. Assim, não foi um cliffhanger tão impactante, porque todo mundo esperava por isso, né? Mas, mesmo assim, aquela ansiedade mesmo, nossa, o que, que vai acontecer a partir de agora?
Verdade.
Né? É isso que, assim... Acabou captando isso e ficando um pouquinho também, porque a gente só vai ver isso quase um ano depois de 2008.
A gente tá assistindo 200 séries também, né, Marco? A gente realmente vai ter falta da série, mas a gente vai assistir muitas coisas, né? Apesar que, na minha opinião, nenhuma outra série chegou aos pés da série, mas infelizmente tá sem Breaking Bad por um longo tempo. É ruim, mas também eu tô acostumado. Da terceira temporada pra quarta, fiquei 400 dias esperando a série. Eu ficar 9 meses, pra mim já tô acostumado. Né?
É, eu terminei a quarta temporada poucos dias antes de começar.
Até fez a maratona, né? Às vezes as pessoas têm que ser mais isso. Eu tô acompanhando desde a segunda temporada, então eu tô sofrendo esses viados, entendeu? Então, eu já tô acostumado. Mas continuando com Breaking Bad, assim, é uma série que eu... Breaking Bad, Fringe e Lost foram séries que eu assisti assim, cara, passando mal, velho. Eu assisto Breaking Bad passando mal. Eu assisto a série, cara, é sério, eu assisto a série e começo a...
Hiperventila?
Oi?
Você hiperventila?
Como é que é?
Hiperventila?
Nem sei o que é isso, eu não devo ter, não.
É porque eu tô respirando.
Ah, não. Não, mas eu assisto o pause, dou um 10 minutos, dou uma respirada, depois eu volto e assisto. Eu dou umas 2 horas pra assistir, igual o Fringe também. Pause, volto.
Eu também, mas eu durmo.
Oi?
Fica quieto aí, filho.
Eu tentei assistir Breaking Bad, mas eu durmo.
Pois
não
é.
Não
precisa falar,
não.
Achei que era só eu.
Oh, meu Deus do céu.
Acontece o seguinte, Breaking Bad é uma série que muita gente teve um problema. Não é que é problema. E depois quando você rever a série, você vê que tudo faz sentido. A série não dá impacto logo de início, entendeu? A primeira temporada, ela começa a deixar você louco até o terceiro ou quarto episódio. Se a pessoa não tiver paciência, entendeu? A pessoa não continua. A segunda temporada, ela também começa média e termina explosiva. Na terceira temporada, ela é uma coisa de louco. A coisa do início ao fim é sensacional. O episódio, acho que é o sétimo, 3,7, que é o sétimo da One Minute, do Breaking Bad, cara, eu considero o melhor episódio que eu estou vendo, de todas as séries. Então, cara, assim, eu acho que tem que ter um pouco de paciência com o Breaking Bad, que eu tenho certeza que quem gosta de uma boa série vai gostar.
É.
Eu vou ver Breaking Bad.
Não, Breaking Bad é obrigação, gente. Obrigação de Breaking Bad.
Sabe, alguém está me devendo os DVDs, sabe?
Gente, já volto, eu vou lá, eu vou embora e...
Patrita de vocês dois aí, porra. Vai começar
desde
a brigar.
Abril. desde abril que ele tá me devendo.
Vocês estão longe, um tá no Rio de Janeiro, outro tá em São Paulo, normal.
Mas voltando a Breaking Bad, eu acho que, assim, é uma série que, como eu disse, eu passo mal assistindo, porque Breaking Bad tornou-se, porque, quem não sabe, eu tenho um blog especializado em Breaking Bad, que é o Breaking Bad Brasil, e eu me aprofundei muito nos detalhes da série, nos easter eggs, sabe? E você vai apaixonando por cada detalhe que muitas vezes você não vê. A direção de arte é sensacional, as cores, as cores dos personagens, as roupas dos personagens, muitas vezes identifica o sentimento dele em fazer a aproximação, entendeu? Eu acho que as transições de áudio também são excelentes, transição de espírito. Tecnicamente, eu acho a série excelente. Quanto à trama, já que nós já comentamos aqui, é realmente fora de série.
É assim, embora tenha alguns momentos que a série é meio lenta, assim, tem momentos também que ela te pega, te dá um tapa na cara que você fica meio... Exatamente. Teve um episódio nessa quinta temporada mesmo, que é quando um personagem atira num garoto que tá passando bicicleta no local. E aquilo você chega no fim do episódio e fala, que diabos aconteceu?
É criança morrendo, pra quem não conhece Breaking Bad.
Mas assim, não só essa cena, eu tô falando essa cena em particular porque passou nessa quinta temporada que a gente tá discutindo. Mas nas outras temporadas, né, isso aconteceu também. A gente teve cenas que foram tão impactantes quanto essa. E assim, eu acho que essas cenas assim, né, que demoram a acontecer, mas quando acontece, pegam assim, verdade, motiva muito a gente continuar vendo a série, entendeu? E assim, eu gosto de Breaking Bad porque realmente é uma série imprevisível, que pega em certos momentos. A quarta temporada é recheada disso. Pra mim é uma das melhores temporadas, mais impecáveis que já foram feitas até hoje, entendeu? Eu acho que vale a pena.
Verdade, eu acho que a série vale o que você disse, e a próxima temporada vai chegar aí no mês de junho, né? Vai ser a última. Eu acho que, pelo que estão planejando, acho que vai ser uma série que vai ficar pra história.
Sexta posição. Revenge.
Sexta posição ficou com o Revenge. Chegou a hora de um ponto um pouco mais polêmico da nossa lista, né? Porque Revenge ficou na sexta posição, acho que é muito pra série. Eu acho que a série...
Concordo,
hein? Acho que a série não merecia.
Podia colocar uma vinheta. Oi.
Porque a verdade é que o Revenge é uma série que, entre as 10 melhores séries do ano, na minha opinião, não entraria. Porque. Não entraria, mas como mais uma vez eu digo que foi democrático, né? Então, ela acabou caindo na nossa sexta posição, uma série que. Realmente, em termos de produção, em termos de qualidade de edição de arte, tem muito chroma key, assim, realmente não é bom, não. Agora, eu continuo assistindo Revenge, assisti o começo da temporada, e assim, ela tem uma premissa novelesca mesmo. Novelesca e vingança e tal. E muita gente, principalmente se vocês gostam de novela, né, vão se identificar muito com Revenge, né, Bruno?
Bom, eu não assisti Revenge. Comecei a assistir recentemente, assisti a primeira temporada tudo de uma vez, assim. E fui esperando muito pra segunda temporada. E essa segunda temporada tá decepcionando pra caramba.
Então, é porque o Revenge, eu acho que nem os produtores da série acreditaram que a série ia ser renovada, né? Mas como teve uma audiência considerada, né? Eles iniciaram a temporada com a mãe da Rose, né? Não, a Rose não, da Emily, né? Então ela... Tipo, estão criando novas histórias em cima da premissa, né? E, assim, é uma série que eu confesso que você pode assistir. Você assiste, você acompanha, você não fica louco, você não fica doido, você vai gostando da série, entendeu? Ficar entre as melhores, eu acho que é muito.
Pois é, eu também não sei se deveria estar nessa lista, não. Principalmente, assim, porque na primeira temporada foi uma série muito boa. A primeira temporada, você terminava um episódio e já queria ver o outro desesperadamente.
Justamente o que eu estou te falando, né, Bruno? Porque a história te puxa, né? Vai te puxando e vai te deixando você ansioso.
Só que aí, nessa segunda temporada, deram uma desviada total no foco. Colocaram aquela atriz horrível. Além de ser feia, ela é uma péssima atriz para interpretar a mãe da Emily.
Verdade.
Entendeu? E ela não acrescentou nada à história. Só fez a gente perder uns 5 episódios, né? Assim, à toa. E eu não sei. E trocaram aquele ator também que fazia o japonês lá, chefe, mentor da Amy, ele colocaram um ator horrível também, que não tinha nada a ver com o antigo.
Eu esqueci o nome dele, mas ele foi o arco, foi o... Foi, foi o Tamiyagi, lógico, dessa temporada.
Foi. Uma coisa que eu percebi que eles estão tentando fazer nessa temporada, que no, na primeira temporada era sobre o Revenge da Emily, e nessa segunda temporada eles estão tentando linkar o nome da série, a questão da vingança mesmo, da Revenge, com todos os personagens. Porque quem assistiu até agora o último episódio da segunda temporada, percebeu assim, que agora todos os personagens estão envolvidos em algum tipo de vingança. Ou estão vingando alguma coisa, ou estão sofrendo uma vingança de, da parte de alguém, entendeu? Então acho que eles estão querendo ampliar um pouco, assim, essa questão do título e englobar todos os personagens no título.
Entendi.
Isso é meio chato. Porque o legal era a Emily ninja com os planos dela e tudo dando certo, e ela onando todo mundo, e agora ela tá meio perdida, assim, a personagem principal tá meio perdida.
Entendi. E muitas vezes também isso... deve ser porque eles estão querendo esticar a série, né? Porque acho que é com uma audiência que está satisfatória para eles, né? Então, eles vão ter que estar pensando mais para frente, dessa vez, né? Porque na primeira temporada, como foi boa, igual você disse, eu não achei tão boa assim, mas foi assim, foi legalzinho de assistir, eles praticamente queimaram tudo ali. E agora, nessa temporada, eles estão tentando, talvez, né? Pegar isso que você falou para alongar um pouco mais a série, mas é uma série que eu não recomendo a série, não. Ah, assista Revenge. Mas é uma série que, se você assistir também, cara, você vai se interagir. Você vai gostar porque você vai, se for mais atento, você vai ver muitas coisas bizarras na série quanto à produção. Mas quanto à premissa, igual todo mundo tá falando aí, ela é novelesca mesmo. Quem gosta de novela, eu detesto novela. Quem gosta de novela vai acabar gostando do Revenge também, da história do Revenge.
Pois é, uma coisa que dá pra gente comparar que tá acontecendo com a série agora é a mesma coisa que aconteceu com a novela Avenida Brasil, né? Porque o grande foco da novela Avenida Brasil é a vingança da Nina contra a Carminha. E na série era a vingança da Emily contra os Grayson. Só que no fim das contas, a Carminha e a Victoria agora, elas roubaram o papel e estão chamando mais atenção, então estão sendo mais legal do que a própria protagonista da série, né? Mais um paralelo, mais uma coisa que tá acontecendo igual entre a novela e a série.
Ah, e o Canal Stone, o Canal Stone tá passando, viu? Tá passando propagandas de Revenge ao estilo Avenida Brasil.
Você viu o viral que teve sobre a propaganda da série? Teve um viral muito legal, até procurei depois no YouTube aí, que era uma mulher bem bonita, assim, uma ruiva, pegava e arrebentava um carro com martelo. E aí ela arrebentava o carro, quebrava o carro inteiro, e depois saía desfilando, indo embora. E aí, tipo, na hora, todo mundo gravou no celular, subindo no YouTube, não sei o quê, e depois foi explicado que era uma ação de marketing sobre a série Revenge no canal, na Sony. O sinal apareceu dentro do carro.
Acho que alguma coisa assim.
Essa ideia de marketing dele, essa ação, eu achei legal. Daí uma coisa segunda temporada.
Eles foram espertos, porque a novela fez o maior sucesso. Eles também pegaram, eles foram espertos. Mas assim, como eu não assisti essa novela, eu acho que eu também não fiquei muito ligado nesse fato, não. Só eu vi que eu vi a promo aqui do Canal Sony, depois eu tô chamando atenção a isso. Mas vamos passar para outras férias, tem que falar disso.
Quinta posição: The Walking
Dead. Aproveitando que nós estamos no fim do mundo, né, Camila? Você que é especialista nisso, já vou direto em você. Nós vamos entrar agora na quinta posição, nós vamos falar de The Walking Dead. E eu vi que vocês falaram The Walking Dead no outro podcast, e vou te falar, vamos comentar mais sobre isso. Então é o seguinte, quem quer começar a falar sobre The Walking Dead? Vou ficar por último dessa vez.
Eu quero começar dando uma notícia.
Diga.
Hoje saiu a notícia que o The Walking Dead foi renovado para a quarta temporada. Isso é uma boa notícia, mas a má notícia é que o produtor caiu fora, né? O Glenn Mazzara caiu fora. Aí fudeu, velho. Ele que tava acertando as coisas, mano.
Sabe o que ele é filho? Ele deve ficar fora porque botou a série lá no alto, entendeu? E aí não quiseram pagar, e aí... Se aquele cara anterior voltar, tipo, é suicídio.
É, a desculpa é a de sempre, né? Nós não estamos com o mesmo objetivo, eu quero isso aqui, aquilo, e nós vamos separar amigavelmente, que é uma ova, lógico que não amigavelmente. vou continuar aqui e pronto. Então, quer dizer, acho que The Walking Dead é uma série que está tendo muito lucro, né? A série está, assim, recebendo audiência monstruosa, então o AMC deve estar querendo ganhar mais dinheiro com isso, né? Talvez alongando a trama, aí bate com os roteiristas, com os produtores, aí fica essa confusão toda. E a segunda vez, né, que acontece isso, e isso é ruim para a série, né? Para o futuro da série.
Com certeza, cada temporada começa a ficar com uma cara diferente, dependendo do produtor, roteirista.
E isso foi meu marido, dando uma opinião.
Eu ia falar, quem fala?
O Rogério, nós não apresentamos ele no News Podcast, é o marido não. Da Camila, né? Que entrou no meio, mas assim, seja bem-vindo, Rogério.
Desculpa atrapalhar o podcast.
Não, Rogério, fica à vontade. A casa é sua, o blog é seu, você sabe que você é praticamente um integrante do blog. Então vamos aproveitar que o Rogério, que a Carol, o Felipe e o Marco falaram muito do Walking Dead, né? Vamos deixar o Rogério falar um pouquinho. Rogério, o que você achou dessa primeira metade da terceira temporada?
Eu achei muito bom. Eu achei realmente que ele voltou à série, que a série voltou muito boa. Porque tava aquele puta marasmo, aquela série lenta. Tudo bem que fala da relação entre as pessoas, mas eu acho que tava muito arrastada. E eles colocaram, conseguiram usar ação com trama, com zumbi, né? Com muita morte de zumbi. Eu acho que não teve nenhum episódio que não teve nenhum zumbi que morreu.
Ao contrário das outras, as outras passavam... É. Tinha episódio que não tinha nem zumbi. Gente.
Não,
ficou... Eu tava assistindo uma... Assistindo, gente. Cadê os zumbis, meu zumbi, né?
A segunda temporada foi a pior de todas, porque, tipo, eu lembro do podcast passado que ninguém elogiou, né? O podcast que a gente fez sobre The Walking Dead um tempo atrás. Ninguém.
A gente só elogiou a finale.
Na segunda temporada, foi o que a gente falou, né? Foi, assim, teve momentos bons, né? Que se juntasse esses momentos, ficaria uma boa temporada. Agora, na terceira temporada, eles fizeram pelo menos tudo o que eu pedi da série. Foi uma série que realmente foi alucinante, pelo menos os 8 episódios. Teve uma trama evoluída assim rapidamente, eu fiquei espantada, porque eles entraram na penitenciária, né? Então, eu achei que eles iam ficar ali da vida inteira, entendeu? Aí eles ficaram em 2 episódios, eles entraram, devastaram a penitenciária, mataram os zumbis e tal. E já evoluíram a trama, o terceiro episódio já entrou com a comunidade do governador, né? E achei isso muito legal, porque esse marasmo que tinha, logo de cara eu não senti mais. Já gostei bastante por causa disso.
E tinha a questão também de estar muito violento, né? Eles trouxeram uma violência que eu acho que não tinha nem na primeira temporada.
Sim, não tinha.
Umas mortes muito scary mesmo, umas coisas bem nojentas.
Que vamos combinar, quem assiste The Walking Dead quer ver o quê? Sangue.
Claro, claro.
Muito sangue.
Eu quero ver tripa.
Então a cena que a gente pode falar livremente, né? Eu espero que todo mundo já tenha assistido The Walking Dead.
Cara, se não assistiu, Dana, você tá ouvindo porque quer. Pode ficar sem spoiler. Pode continuar.
Essa é a carioca maloqueira aqui do podcast.
Morro do Alemão! Nossa.
Morro do Alemão. Gritando aqui, Morro do Alemão na Zona Leste aqui. Que você vai...
Nossa, pior, para.
Mas é justamente isso. Quem quer ver sangue, quer ver cérebro escorrendo. Tripa de zumbi.
A cena da Michonne sendo lamerrada de tripa de zumbi foi sensacional.
Não, foi essa... muito linda!
Mas não. Ficou olhando com cara de tipo, uhul! Porque a maioria das pessoas conhece ficou olhando com cara de nojo. E a gente aqui, o Rogério falando, uhul!
Claro. Não, e a Michonne, ela é um personagem que enriqueceu demais a série. Não só a Michonne, quanto a volta do Merlin, quanto o governador. E principalmente com as mortes dos personagens irrelevantes, foi o que nós queríamos, né? Entendeu? Morreu o T-Dog, a Carol, né? Infelizmente, ela nós achamos que ela ia morrer, mas depois ela apareceu, tudo bem. Até que eu achei legalzinha, porque o Daryl sabia vai dar uns pega nele, né? Uns pega nele, né?
Absurdo, gente, absurdo, aquele homem é meu.
Olha aqui, o apocalipse zumbi, meu filho, aquilo ali, né? Aquilo ali vale ouro. Não é verdade?
O Clássico fica aí, não era, já não foi interessado, porque, pô, o cara tá preso, hein? Ainda é o apocalipse zumbi?
É, meu filho, não tem tu, vai tu mesmo, né? Ela já jogou isso, né, pra ele, entendeu? Direto a uma hora que, né, você lembra? Porque falavam pra descer, uma coisa assim, ele ficou todo constrangido e tal.
Ou caçar com gato.
Ah, mas ela é uma bonita, vai. Tudo bem que ela tá com o cabelinho curtinho, mas ela é uma coroa bonita.
Deus me livre.
Ah, não, não acho não, hein.
Ah, eu acho.
Não vejo graça não, mas
não é.
Mais
não é uma Miss Universo e tal, mas é uma coisa
bonita. Naquela situação ali, aquela lá é Miss Universo, sim. Naquela situação, muito mais.
Ela é Miss Universo no estilo Miss Estados Unidos, que ganhou essa semana, né?
É, com
pausa, pausa para um comentário. Miss Estados Unidos foi comprado? Que é possível. Não, a menina era um hobbit.
Ela era um Gollum.
Então, mas assim, é, realmente ela teve, a série teve um ganho imenso de personagens, bons personagens, entendeu? E isso fez com que a série acelerasse mais a trama, ficou muito mais, teve muito mais ação, teve muito mais emoção, teve impacto com a morte da personagem mais chata de toda a série, que...
Mais odiada de toda a série.
Que é a Lori, né? A Lori, ela, realmente, todo mundo odiava a personagem, incrível. Mas, assim, quando ela morreu, houve um impacto, assim, que eu senti, cara, eu fiquei, vou te falar, fiquei emocionado, viu, com a morte dela. Mas,
só eu dei risada?
Mas com o desespero do Rick, né?
Eu fiquei emocionada justamente com isso. Eu falei até no outro podcast, com o desespero do Rick. Eu acho que, não exatamente pela morte da Lori, tudo bem, eles deram uma morte bonita pra ela, né? Mas assim, o desespero, como ele ficou. E, cara, aquilo me tocou muito, porque eu adoro o Rick.
Impactante, sabe? Né? Porque o próprio filho matou a mãe.
Aham, exatamente.
Aquilo, assim,
não só o Rick, mas o Carl. O Carl tá, ficou, tipo, o cara tá muito badass.
Verdade, transtornado.
Ele tá muito malvado, ele tá mais malvado que todo mundo, assim, ele tá ficando muito do mal, aquele moleque. E a atuação dele também, eu achei muito boa. Sim, ele com aquela cara fechada, assim, aquela hora que ele tava. Que o Daryl começou a falar da mãe dele. Foi. E ele com a cara fechada e foda-se, que a sua mãe morreu.
É, eu matei ela. O garoto, ele tá com mentalidade de 30 anos ali no mínimo. Ele tá realmente apaixonado, né? E tá doido pra pegar a lourinha lá, só tá esperando ele crescer um pouco.
Ah, como é que é o nome dela, gente?
Eu não lembro aqui agora.
Não. Filha do Papai Noel.
Ah, muito fofinha, né? Eu acho ela super fofinha.
Filha do Papai Noel manco.
Eu já vi muita gente que, assim, na internet, que leu o gibi e mesmo com essas adaptações, tá achando muito bom, sabe? Não, né? Não tá fazendo mimimi de porque eles estão mudando coisas, mas...
Eu também acho, não tá fazendo mimimi, já tá pau quebrando todo episódio.
E o que você está esperando da galera nova que entrou agora? Desses
então,
encontros.
Justamente, é o Tyrese, né? É Tyrese, não sei se é isso.
Tyrone, não é? Tyrese.
Tirando os Sarweskis.
É, esse personagem que entrou aí, assim, a gente não viu nada dele, né? Mas pelo pessoal comenta da HQ, realmente parece que ele vai ser o braço forte do Rick, que vai ter muita coisa boa por esse lado, né? Mas só aguardando mesmo. E além de toda essa... Esses pontos positivos que a gente mencionou, né? A produção da série realmente, como sempre,
gente,
foi boa.
Gente, o governador, né? Gente.
Então, gente, o governador foi é um dos personagens, né, que enriqueceu bastante a temporada, né? E ele é um cara sinistrão. Primeiramente, ele é como se fosse um político mesmo, né? Tem um dom da palavra, tem um dom da lábia, mas por trás tem muita coisa foda.
Assim, eu prendi a respiração aqui e fiquei, meu Deus. A cena que a Michelle enfia um caco de vidro no olho dele. Falei, gente, como assim? O que que tá acontecendo?
Foi incrível. O season finale foi eletrizante.
Eu já vi, eu vi uma imagem que ele perde que ele tá sem um braço. Agora não sei quem é. Deve ser a Michelle.
Ah, tomara que seja a Andrea. Pelo menos pra alguma coisa aquela mulher tem que prestar, gente. Meu Deus.
Não, a Andrea tem que perder a cabeça.
Ela virou uma porta.
Não, essa temporada eu fiquei com raiva.
Ela virou uma porta. Só serve pra aparecer de calcinha e sutiã.
Só é pra dar aquela porra.
Ela dá o sex appeal da série, né?
Mas ela não é boba, né? Naquela situação, o que ela tem que fazer? Ela tem que ir pro lado de um cara que pode sentar ela.
Mas
ela não sabe o que tá por trás, né?
Eu até acho que ela tá certa, porque assim, ela passou todo o tempo colocando as aranhas pra brigar com a Mikone. Agora tá na hora de receber uma do governador, né?
Deixa ela.
A Mikone
O governador é um cara bem apessoado. Vamos combinar aqui, né? Tipo, ele é bonitão e tal, tá lhe dando sopa, apocalipse zumbi, o mundo tá acabando.
Só é perturbado, mas...
Uhum. Só é psicopata, né? Só
enquanto isso, ele penteia o cabelo da filha zumbi, né? Depois vai lá...
Ele brinca de boneca ele, com a filha.
Ele brinca de jogar pedacinho de carne pra menina, mas tudo bem, gente.
Mas, gente, mas olha, eu sei...
Todo mundo tem seus problemas.
É um pouco ridículo isso mesmo, a gente olhar, mas... Cara, por outro lado, velho, sabe, entra na pele dele, né? Você tá naquela situação lá e o mundo acabando, e a sua filha vira uma zumbi, cara. É complicado, velho.
Ele não aceitou, cara. Ele tá no estado de negação do luto. Ele não aceitou que a filha dele se transformou num zumbi. Ele ainda acha que tem salvação.
Tem cura.
A Kiana tem que fazer uma sessão de terapia com ele e ensinar pra ele como é que faz quando sua filha vira um zumbi. Você dá um tiro na cabeça, pronto. Acabou.
Eu acho que, sei lá, eu tenho uma filha e vou te falar com você, viu? Se acontecer uma coisa dessa, eu faria a mesma coisa com o governador. Faria mesmo.
Que colecionaria cabeça?
Não. Eu acho assim, se ele tem na cabeça dele que uma esperança de cura, cara. Ele tava com a filha dele lá, não tava fazendo mal a ninguém, tava alimentando.
Não, essa parte da filha dele foi a única parte que eu consegui simpatizar com ele. Porque eu falei, pô, o cara tem lá o seu lado humano e tudo mais. Só que no resto ele é um puta de um cretino.
Não, com certeza. É um puta de um cretino.
Com certeza, ele é. Ele não vale absolutamente nada.
Só pensa nele, então, quer dizer. Realmente é um. É um vilão, é um vilão de Walking Dead agora? Podemos considerar, né? Será que Walking Dead não tem vilão, né? Vilão é mundo, né? O planeta é vilão. Enfim. Sim. O Walking Dead acho que melhorou bastante. Acho que achei até a quinta posição um pouco pra ela, mas enfim, é uma boa posição, mas.
Eu acho que tinha que estar ali, acima de uma série aí que é da CW, sabe? Eu só
não,
acho.
Essa ainda vamos falar agora.
Quarta posição. Arrow.
É assim, eu vou te falar, as cabeças vão rolar, que eu vou pesquisar quem que votou nessa série, gente. Arrow, vamos começar a falar direto. Que ocupa a quarta posição.
Tem muita mulher nesse blog, hein?
Tem!
Mas olha só, peraí, uma das pessoas que votaram.
Lá vem, lá vem.
Não é mulher, tá aqui
lá
hoje.
Lá vem. Eu votei
mesmo,
gente.
É um cara muito chato, muito implicante. Ele foi uma das pessoas que votaram, então a cabeça dele tem que rolar.
Votei mesmo, hein?
Antes de começar, Mulher Maravilha, hein?
Não, é
o Marco também votou.
Eu votei?
Votou, pô.
Não lembro de ter votado.
Agora ninguém lembra, né? Não fui eu.
Peraí, eu vou pesquisar minha lista aqui. Eu acho que eu não votei nessa bagaça, não, velho.
Pesquisa não, velho. Não precisa, não. Deixa assim.
Eu vou ver agora.
Corta a cabeça do Felipe.
Quem colocou o Carol em quarta posição? Quem foi?
Não, peraí. Ó, seguinte. Porque assim, eu tenho que caguetar quem votou.
Também o
Rel? Eu coloquei em sexto. Tá, agora teve gente que colocou em primeiro.
Diz o nome, eu quero o nome. Eu trabalho com o nome.
É o mesmo cara que colocou, que falou que era o Fringe era flopadinha. Então a gente.
Olha só, eu não vou nem dizer nada, entendeu? Porque eu não quero brigar com um dos colaboradores do FES. Então vou
mais
ficar
um,
quieto.
Né, no caso.
Não, agora é sério, é realmente. Opinião, né, gente? Democracia fazer o quê?
Ah, mas gosto bom é uma coisa e gosto ruim é outra, né, Fábio? Por favor, isso aí é...
Ô, Carol, gosto é que nem cu, cada um tem o seu.
Eu sei, Felipe, mas é questão de senso. Você pode amar a série, mas, pô, você tem que reconhecer quando a outra é melhor do que a que você ama, cara.
Sim,
pô,
mas, Carol, você tem que entender que, às vezes, a série que você ama não é a série que a outra pessoa ama, entendeu? Não é porque você ama Bones que todo mundo também vai amar Bones.
Mas, justamente, se tem algum episódio que não é tão bom, eu vou falar a verdade, entendeu?
Não, a gente tá falando de episódio, eu tô falando da série, eu tô falando do ranking.
A série, em geral, o Bônus é bom. Em geral, o Bônus
é bom. Eu não tô falando que não é...
Gente, vocês vão ficar brigando.
Eu curto de um pouco que eu entendo.
Depois de horas com muita briga, voltamos.
Tem uma coisa legal na série. Eu gostei de ver o ator lá de Torchwood participando de uma série americana na CW, assim, então... Eu gosto do ator.
Caramba,
ah, mas ele tava em Torture, né? Que nunca mais vai nem voltar, né? Pelo menos ele arranjou outro emprego.
Mas, pô, o cara sai da indústria britânica pra ir fazer uma série na CW. Fazer uma ponta.
Mas Torchwood já tinha sido vendido pra um canal americano, pro Starz. Eu não sei qual era o canal. Não
qualquer
lembro.
Coisa melhor que CW.
Ó o preconceito.
Ah, não, a CW tem umas coisas boas.
Não, então, assim, como eu disse no início do podcast, é uma votação, né? Muita gente gosta da série e deu uma pontuação alta pra série e tal. Mas é uma série que realmente está entre as top 10, pra mim já é um absurdo. Está na quarta posição,
Breaking
então...
Breaking Bad tá lá embaixo.
Vou te falar, viu? Eu não entendo, eu também assisto Arrow, entendeu? É, mas assim, é uma série que dá pra assistir, mas assim... Colocar ele enquanto as melhores do ano foi
o
demais
Fábio
pra mim.
O todo mundo que votou em Arrow.
Democracia.
Ô, Carol.
Vai cortar o salário de todo mundo que votou em Arrow.
Então, Felipe, você que parece que é o defensor de Arrow, ou eu tô enganado?
Não é que eu sou defensor, eu tô querendo explicar, mas não me deixo. É o seguinte, eu coloquei, eu não acho que a série deveria estar em quarto lugar. Eu coloquei, até que eu coloquei ela em sexto. Eu não coloquei Breaking Bad, não coloquei Romanage porque eu não assisto. Então eu não posso falar e por que elas estão lá embaixo. Se poucas pessoas assistem, a série vai ficar lá embaixo mesmo. Agora, sobre a série, eu não acho. Ela é uma série boa. Dá pra você se divertir, é uma série dinâmica, é uma série divertida. Você se envolve na história. Para as meninas de plantão, tem o cara todo musculoso se mostrando. Tem a...
meninos também, tá, gente?
Os
tá,
meninos também, preconceito.
Os meninos também, não é meu caso, mas tem gente que gosta.
Eita, Felipe!
Tenho certeza que não é meu caso. Enfim, e a série é boa. Eu só não acho que merecia estar no quarto lugar. Eu votei em sexto, só que teve gente que votou em primeiro e ela ganhou muitos pontos com isso. Então... ela passou muito, entendeu? Porque a maioria, teve gente que colocou em nono, que eu acho que era um bom lugar.
Verdade, verdade.
A gente colocou em oitavo, sétimo, eu coloquei em sexto. Mas o que fez ela subir tanto foi a pessoa que colocou em primeiro, entendeu?
É, mas é realmente isso aí, como eu disse no começo, foi uma votação, então ela tá aí na quarta posição. Eu acho que é um absurdo, mas como eu disse... as posições são um pouco invertidas nesse top, mas como ela tá na quarta posição, nós vamos falar dela. Realmente, eu também acho que é uma série que assistível, né?
Assistível.
Assim, tem uma certa... assistível, exatamente. Tem um certo clima de super-herói, que o super-herói ele mata mesmo, diferente dos super-heróis que a gente tem por aí. A série tem um seu lado bom, assim, mas levar ela ao que aconteceu realmente foi demais pra mim. Porém,
nem todo mundo concorda. Aliás, ninguém concorda. Tipo,
ninguém concorda.
É complicado. É uma democracia fazer o quê? Eu acho que o Fábio tinha que ser.
Infelizmente, isso é uma democracia.
É, então.
Foi o que eu concordo. Eu disse. Com... se eu falar de fazer um top sozinho, a pessoa tem que saber de todas as séries, que é difícil, né? E a gente reuniu bastante gente. Ela ficou na quarta posição. Independente da quarta posição, é uma série boa. Mas assim, realmente não chega aos pés das que
é o que o Fábio falou. A série é uma série madura pro canal que ela é exibida, porque eles tentam colocar aquele triângulo amoroso entre a advogada e o amigo do Oliver, mas sempre, como toda série da CW, tem sempre alguma coisa assim, mas a série é madura pro canal. É, tem o vilão, como o Fábio disse, o protagonista ele mata, ele não tá nem aí. Tá certo que ele dá a chance, se o cara não aproveita, ele mata. E é o que, tipo, faz falta
em muita série super-heróis.
Muita série super-heróis, porque os caras não matam, porque ele tem que ser aquele cara bonzinho, que segue as regras. É o ovo. O cara vai te meter um tiro no seu joelho e você vai... dá uma bobeira, mete uma flechada no peito, tá certo. Uma flechada na testa.
Tá certo, pô. Gente, tá certo.
Tá certo. Mete
uma flechada no peito. Pô.
Não, e a série, ela tem uma estrutura bacana, que eu gostei bastante nesse sentido. Que é, tem a parte da ilha, né, que ele ficou lá 5 anos e tal. E tem a parte... exatamente. Às vezes, pelo amor de Deus, longas comparações. Mas, às vezes, quando desce um flashback na ilha, é interessante você ver o que o cara passou lá e vai montando o personagem, como ele chegou a ser o arqueiro perspicaz que ele é, entendeu?
Assim, é interessante. Não são comparações. Só dando uma ênfase básica, porque sim, você sabe como o criador é.
Uhum.
Tá tudo errado.
Lost tá no pedestal e não pode ser comparado. Então, mas assim, me lembra um pouco, pelo que eu lembro, sim, mas é o que o Fábio disse. O mistério por trás que tem da ilha, como ele foi evoluindo para virar o arqueiro, a pessoa que a gente vê hoje, é intrigante, entendeu? Você quer ver como que ele chegou naquele ponto, o que que ele passou, como ele conseguiu aquelas cicatrizes, como ele conseguiu aquela tatuagem, entendeu? Como ele aprendeu o russo, porque naquela ilha, entendeu?
Verdade.
E é interessante, não é uma série ruim, não é uma série que você fala, ah, não merece não estar no top. Não merece estar com as séries que estão no top, com as séries que foram exibidas.
Pela... Em comparação, realmente não é comparável.
Não merece, entendeu?
Mas é uma série que você pode assistir tranquilo e é melhor que muita porcaria.
Com certeza, nenhuma. É melhor do que série assistir. Veterana da CW aí, que tá dando vexame.
É melhor que
Devan Paridade. Eu não queria falar o nome, mas aí o Fabio já falou, então, é melhor que Devan Paridade.
Mas é, Devan Paridade tá um lixo, desculpa.
Tá. Aê! Agora fala, Felipe, que Devan Paridade tá um lixo.
Mas tá, eu já falei, mas tá.
É verdade.
Eu assisto, tá, por causa do Damon, mas tá meio ruim.
Enfim, eu não acho que tem muito ruim. Eu não acho que tem muito mais o que falar de Arrow, além de... A gente vai discutindo por que que ele foi em quarto. Por que que ele foi em quarto é porque tem mais gente que assiste Arrow do que tem gente que assiste Homeland ou Breaking Bad. Então é isso.
Ou The Walking Dead.
O grande problema de Arrow é essa questão de estar muito casinho da semana. Eu fiz uma temporada pra ficar atualizado com Arrow... E eu simplesmente não gostei por causa disso, porque parece que a história tá demorando pra se conectar. Tá muito o caso da semana, o vilãozinho da semana, não sei o quê. Talvez agora, com a entrada do Arqueiro Negro, a história melhore, né? Que vai ter um vilão central pra temporada, mas ainda tá demorando pra conectar as tramas aí.
O Arqueiro Negro é o vilão da série toda, que é o cara que tá forçando a mãe do Oliver a fazer o que faz. Forçando daquele jeito, né? Ela quer fazer. Mas enfim, ele é o vilão central. Ele tá agora. Agora a gente percebeu que ele também sabe jogar. Sabe atirar flecha que nem o Oliver. Ou seja, ele é um arqueiro e a luta dos dois foi bem legal, eu até gostei. E tipo, descobri depois no final que era ele, porque eu não leio os quadrinhos, então eu não sei. Mas descobri no final que ele era o arqueiro negro, foi bem legal e dá pra ver que. Tem futuro, entendeu? Tem futuro pra ter tem futuro pra ser uma série que possa estar num top 3, num top 4, mas não agora. Eu não acho que foi prematura ela estar no quarto lugar.
Concordo. Então vamos, chega a falar de Elo, né? Quarta posição. Muitos vão xingar a gente, mas tudo bem. Vamos falar de coisa boa.
Terceira posição.
Game of Thrones.
Agora nós vamos falar de uma série que... Uma série que praticamente é inegável a sua posição, é inegável estar nesse top 10. Vamos falar de Game of Thrones. Eu já vou deixar.
A Tami olhou feio pra mim aqui.
Eu já vou deixar a minha opinião, certo? Vou deixar a minha opinião e vocês que. Porque eu realmente não estou acompanhando, não acompanhei a segunda temporada no seu primeiro episódio, entendeu?
Ai, esse Fábio dos mimimi.
Verdade, não acompanhei, mas eu vou acompanhar porque é inegável a produção da série, a direção de arte, sabe, o elenco.
Gente, HBO.
Exatamente, é realmente outro nível, isso é inegável, mas eu não gosto do ritmo da série. Pelo menos, pelo que assisti apenas o primeiro episódio, não posso falar muito, então vou deixar para vocês, que vocês estão mais habilitados a falar de Game of Thrones.
Eu acho o seguinte, eu adoro coisa medieval, desde Senhor dos Anéis, que eu li há milhares de anos atrás, eu fiquei viciada e eu adoro tudo que é medieval. Game of Thrones me dá um pouco de preguiça, porque é muita gente. E para um livro, tudo bem ser muita gente, porque você consegue ir acompanhando a evolução um a um por capítulo. Só que na série, eu acho que fica muito corrido tanta gente. É igual eu tava falando antes de começar o cast pros meninos, tipo, é 2 minutos do Jon andando na neve. Corta. É 2 minutos do Tyrion fazendo alguma coisa. Corta. É 2 minutos da Daenerys procurando dragão. Corta. Você não tem envolvimento com o que tá acontecendo. Porque não dá tempo. Porque tem que ser muito corrido pra mostrar pra todo mundo. Eu fico meio com preguiça disso.
Eu concordo com a Camila.
Dessa correria toda.
Tanto é que eles vão lá. A terceira temporada vai ter episódios mais longos. Entendeu? Mas assim... Esse negócio de eles cortarem... Por ser muitos personagens é meio chato mesmo, porque você tá se envolvendo na história, aí corta, vai pro outro. É chato, e nisso eu concordo com ela. A série é boa, mas eu tenho que concordar com a Camila que isso é muito chato. No livro também. No livro, até, como ela disse, dá até pra entender, é um livro. É grosso pra cacete, então você consegue se envolver com o personagem. Porque além do que você tá vendo, você tá meio que lendo os pensamentos do personagem. Então você se envolve com o que ele pensa. Você se envolve com o que ele acha, você sente o que ele sente. na série não dá tempo de você ver isso, entendeu?
Não, com certeza. Eu acho que esse é o ponto ruim da série. Eu sou fanático com Game of Thrones e às vezes eu nem consigo separar a questão de livro e série. Mas é realmente isso. O que eu achei, o único defeito do Game of Thrones é justamente que você não consegue se afeiçoar a personagem. Aquela mulherzinha que o Jon Snow, a Ygritte, que o Jon Snow prendeu ela, no livro você fica apaixonado por ela. É uma puta de uma personagem legal. Na série ela passou, tipo, blá, sabe? Tipo, lá no livro, dois capítulos do Jon Snow com ela, você já acha ela muito foda, porque ela fica toda hora tirando sarro da cara do Jon.
Gente, não dá pra ser tradicionalista em relação a Game of Thrones. Eu sei que a gente reclama e tal, ó, eles cortam muito rápido, não dá pra ter atenção pelos personagens, blá blá. Mas é um livro que é muito grande, é um livro muito difícil de adaptar, entendeu? E eu sou super tradicionalista normalmente com essa questão de livros serem adaptados pra filme e por aí vai, mas em relação a Game of Thrones, não dá tempo pra fazer isso tudo. E assim, ainda assim, eu devo parabenizar a equipe de roteiristas porque eles fazem um bom trabalho, apesar de ser um pouco corrido, né? Essa questão do corta pra um personagem, corta pra outro personagem. Mas se fosse uma equipe, que vou ter que dar a minha alfinetada, se fosse uma equipe CW, por exemplo, eles não iam conseguir fazer uma coisa dessas, entendeu? Então, assim, eu acho que, principalmente porque a mesa de roteiristas é conduzida pelo próprio George, né, pelo próprio Martin. Então, eu acho assim que, por esse fato, eles conseguem adaptar de uma forma melhor. Então, assim, eu acho que eles fazem um bom trabalho. É chato isso, é, mas não dá pra gente querer uma coisa super legal da hora, sei lá, 15 minutos de cada personagem, porque não adianta, não dá. Eles têm que adaptar um livro de 600, 700 páginas numa série de 10 episódios, sendo que quando você transforma aquilo em ação, fica um pouco maior, né? Então,
aí okay. Que tal, Carol? Colocar. Por que não coloca? Então, por que não coloca mais de 10 episódios ou coloca episódios de uma hora e meia?
Porque é caro. É muito caro. Eles gastam mais de 1 milhão por episódio. Imagina quanto que vai numa série dessa.
Entendo. Eles gastam grana. Mais de 1 milhão por episódio, mas ganham 3, 4 milhões.
Sim, com certeza. Eu acho que a série ela vem mais para complementar quem lê o livro. Que quem lê o livro realmente se apega muito à série. O Rogério aqui do lado é insuportável.
Não, quase. Porque eu li o livro e eu achei, justamente por ter lido o livro, eu achei que faltou algumas coisas na adaptação. A série foi boa. A série é boa, mas é o seguinte, é difícil adaptar mesmo, entendeu? Por exemplo, a Casa dos Imortais, a cena da Casa dos Imortais no último episódio da temporada, foi inútil na série. No livro ela é cheia de significado, mas...
Mas na série ia ficar muito spoiler.
Não acho que ficaria muito spoiler.
Eu acho o seguinte, a série vem pra não pra complementar, pra visualizar aquilo que você imagina. É igual Senhor dos Anéis foi pra mim, serviu pra eu visualizar o que eu imaginava. Eu acho que Game of Thrones é isso pra quem lê o livro. É uma visualização de quem já tinha aquilo no imaginário. Foi só uma...
Gente, mas é o seguinte, a série, independente, eu não tô acompanhando, mas a série tem que funcionar assim mesmo, verdade. Certo? A série tem que funcionar de forma independente, igual no cinema. Tem que funcionar de forma independente. O maior problema do Game of Thrones é isso. Às vezes, você que assiste a série, você não fica adaptado àqueles tantos de personagens, àqueles tantos de nomes estranhos, entendeu? E você acaba, a pessoa que não lê o livro, acaba ficando um pouco, assim...
Peraí, você assiste Fringe? Você assiste Fringe, Fábio? Você viu Lost, você não viu?
Abe, não, peraí.
Cara, Game of Thrones é piece of cake pra gente.
Ah, eu sei, eu
acho que não. Porque no livro você tem uma profundidade de carisma, da personalidade de cada personagem, que você não consegue adaptar.
Você não consegue adaptar isso pra TV.
Você não consegue de jeito nenhum. E eu acho que, assim, todo mundo fala mesmo que o Tolkien é um cara que tem umas batalhas épicas. O George não tem. O que ele tem de bom é justamente essa personalidade dos personagens e a trama. E a trama continua, só que você não consegue juntar a trama.
Você perde as características dos personagens.
Você perde muito de cada personagem. Tipo, no máximo o Tyrion, que é o Tyrion, o cara que faz o Tyrion é a mesma coisa do Robert Downey Jr. fazendo o Iron Man. Tipo, é o cara certo pro personagem certo.
Também não
vai... Ah, peraí. Arya também, tá? A Mace Windu, por favor, né, gente?
Arya também, por favor.
Não, é a Arya.
Não, o elenco da série,
aquela garota...
O elenco da série, o que o Marco falou, o elenco da série é fantástico, não se discute. O problema é que você assistir uma série, você fazer uma série pra TV, você fazer um filme, você tem que mostrar o que? Você tem que pegar os telespectadores pelo que tá mostrando na tela. A partir do momento que você precisa buscar alguma coisa fora pra entender o que tá passando na tela, pra mim já é falha de roteiro.
Mas, gente, qualquer coisa adaptada, a gente sente a necessidade de buscar no livro. Não tem como negar isso. Qualquer coisa que é adaptada, todo mundo tem a necessidade de procurar no livro.
É porque ninguém. Porque você não adaptou bem. É porque você não foi adaptado.
O Mochileiro das Galáxias está aí.
Se você adapta bem as coisas.
Qualquer filme que vira. Qualquer livro que vira filme acaba alavancando muito a venda do livro depois. Porque o filme ou a série ou o programa de TV que seja não consegue te passar o que um livro passa. Isso é fato, não tem como você discutir isso.
Mas o filme, Camilo, o filme e a série, ela tem maior audiência do que o livro, né? Então, quer dizer, quando a pessoa assiste uma série, aí ela gosta e vai querer aprofundar, e vai ter os livros.
Mas
né?
Aí que tá, Camilo, pode falar, Marcos.
Tem muitos elementos dos livros que não estão na série. Eu acho que isso não é um problema, entendeu? O único problema que eu tive com a temporada mesmo é que a história foi mais fraca. Né? Mas
eu
assim...
Segundo livro, ele prepara muito para terceiro, que o terceiro é onde o pau come.
Isso,
né?
Exato. Esse
é mas eu acho que o maior problema dessa segunda temporada foi a questão de adaptação mesmo. Porque a primeira temporada foi muito bem adaptada. O forte da temporada eram os diálogos, a trama. E você, querendo ou não, com o pouco tempo que tinha, você conseguia se deixar cativar pelos personagens.
A primeira temporada foi muito bem adaptada, eu acho.
Inclusive, gente. Concordo.
Nessa segunda, o maior diálogo foi aquele do Tyrion com Varys.
Então, eu acho que justamente o problema dessa segunda temporada foi a adaptação. Tanto que o melhor episódio da temporada foi o único que foi escrito pelo Martin, que foi o Blackwater, né?
Ah.
Então, ficou melhor do que no livro.
Então, eu acho assim, que o problema mesmo foi a adaptação da história pra série. E eu acho que isso não vai acontecer na terceira, porque eu ouvi falar que eu acho que eles vão até dividir em duas temporadas o terceiro livro, não vão?
Mas o livro é bem maior também.
O terceiro livro já começou na segunda temporada, não tem algumas coisas do terceiro livro na segunda?
A última cena, por exemplo, é o primeiro capítulo do 100 no terceiro livro.
Então, eu ouvi falar, vocês que leem um livro aí, vocês podem me corrigir, mas vão ter personagens que não vão aparecer, não é verdade?
Isso.
Tem alguns personagens que vão ser cortados porque não é tão relevante assim.
Ah, os próprios irmãos Reed lá vai aparecer agora na terceira temporada, eles aparecem no segundo livro.
Exato.
Mas, gente, adaptar é isso mesmo.
Você
nunca vai deixar ninguém feliz. A única adaptação que eu vi que as pessoas, tipo, 99% achou o máximo foi o Hobbit. Os outros, todas as adaptações, todo mundo fala mal. O Hobbit
não, até porque o Hobbit serão três filmes baseados em um livro, né, gente? Por favor.
E foi feito de fã pra fã. Porque o Peter Jackson é fã.
É, mas não vai ser um livro. Vão ser os Contos Inacabados, Silmarillion, vai estar tudo ali junto.
É, não é só um livro, não.
É só um livro.
É, mas de qualquer forma, não é tão assim quanto Game of Thrones, não, né, gente? Não adianta, não vai deixar ninguém feliz.
Mas é o seguinte, o fato de, como o Rodrigo falou, o George Martin, ele foca a... O George Martin, ele foca nos personagens, na interação deles, nos sentimentos deles e tudo isso. Só que você não vê isso na série. Você vê que tem um pouco, mas por fato de ele estar cortando muito, fica ruim, entendeu? Você não consegue sentir o que o personagem está sentindo. Você não consegue... Eu, por exemplo, quando deles morreram, até esqueci o nome, ele morreu faz tempo. Isso.
O Boromir.
Quando ele morreu, eu não consegui sentir a dor dos outros. Eu senti a dor da Arya porque ela teve mais tempo.
A dor da Arya. Pô, gente,
então,
não.
Porque ela teve
mais tempo. A menina soou muito bem, né? A menina.
Não, eu não tô discutindo isso. Tô falando que eu senti a dor dela porque ela teve mais tempo. ela teve mais tempo de cena. É isso aí. Agora os outros personagens não tiveram tempo de cena pra você se envolver, sentir a dor que eles estavam sentindo com a perda do Ned, entendeu?
É,
aí é que tá um problema da segunda temporada, eu acho também, que eles focaram muito nesses personagens que viraram modinha, tipo a Daenerys, a Arya, o Jon Snow, e então, deixaram de desenvolver umas tramas importantes, entendeu? Não sei.
A Arya ainda tinha muita coisa ainda que eles pularam. E uma das coisas que eu achei foda foi a Catelyn, porque ela tá parecendo uma louca nessa série. E ela não, ela tá super putaça, porque ela não consegue segurar o filho, que agora é rei, o marido morreu, as outras filhas ela não faz ideia de onde tá, entendeu? É, e ela tá parecendo como louca, porque não consegue desenvolver a personagem.
Mas eu acho que ela vai ser deixada mais pra essa terceira temporada, porque você já sabe o motivo, né?
Spoiler!
Muito bem. Spoiler da vista, é o seguinte, meninos, comportem-se. Realmente Game of Thrones é uma série que, nossa, tem muita coisa pra falar, né? Porque tem livros, tem uma série, tem as referências, né? Mas o que todo mundo concorda é que a série realmente tem o seu lugar, né? Entre as melhores
séries
do ano.
Com certeza, porque você vê o tanto de discussão que ela gerou. Às vezes o ouvinte agora pode estar pensando, pô, eles colocaram em terceiro lugar, mas só falaram mal. Não é isso, a série tem suas qualidades, mas a gente tá focando nos defeitos porque é uma série que dá pra discutir. Entendeu? Você.
É uma série que todo mundo espera,
é
mais.
É uma série que você espera toda semana. Não é aquela série que você às vezes deixa passar. Puta, passou um episódio, eu nem vi. Nem lembrei. É uma série que você fica esperando. Como se diz, um hype no, dentro do, na, das redes sociais, entendeu? Não é por isso que ela tá em terceira, porque a série tem sim suas qualidades. A trama é incrível, o mundo criado pelo George Martin é incrível, os personagens são incríveis, os atores são incríveis, a produção, como o Fábio falou.
A produção é maravilhosa.
Só pelo fato de estar na HBO.
A fotografia do filme, da série é muito bonita, então, o lugar é muito bonito.
É,
você vê, não sei se todo mundo já viu aquelas imagens que eles postam na internet, de tipo, como o lugar é realmente. Uhum. Eles montaram pra ficar Game of Thrones. Tipo, eles pegam um castelinho ali caído e transformam num puta de um lugar, tipo, que você fica olhando e babando. Tipo, a gente ficou em Valfenda. É mais ou menos assim.
É, mais ou menos assim. E, assim, eu sou fanático, eu espero que continue, vou continuar assistindo porque eu sou fã, mas eu acho que se continuar meio tão corrido desse jeito, vai perder muita audiência ainda. E esse é o meu medo dela. Eles começaram a perder dinheiro, porque como a série é muito cara, qualquer coisinha eles podem cancelar. Qualquer declive.
Ou cancelar ou cortar a produção. Né?
Não dá pra.
Aí vira chefe.
A audiência de Game of Thrones caiu. Eu acho muito difícil. Assim, muita gente não lê os livros, muita gente não vai ler os livros, até mesmo por preguiça.
Vem, Carol, como eu disse, a série precisa funcionar sem os livros.
Isso é básico.
Isso é beabá, é básico. Tanto em filme quanto em série, precisa funcionar. Então, quer dizer, você ficar tendo que ler livro pra você ficar, aí já desanima a todos. Né?
É o que você falou, as pessoas que vão adaptar um livro pra uma série, você que assiste a série e não tinha lido o livro, você vai correr atrás do livro, você vai correr por sua curiosidade, porque você quer ver mais daquilo. Agora, a partir do momento que você sente a necessidade, porque você não entendeu nada na série, ir atrás dos livros, aí é um erro de roteiro.
Com certeza.
Tem algumas coisas que eu fico boiando, eu fico olhando assim, falando, mano, por que que isso tá acontecendo? Eu olho pro Jeff e falei, por que que isso tá acontecendo? Aí ele lê os livros, ele me fala, mas eu acho que tem alguns furos de roteiro, sim.
Tem. Gente, toda série tem furos de roteiro.
Não acho isso, mas tudo bem.
A maioria tem, todas eu sei, mas a maioria acaba tendo.
Vi de Dexter.
Ah, não, nem vou falar
de Dexter. A única que não tem furo de roteiro, entendeu?
Mas eu adoro.
A única que não tem furo de roteiro é que tá em primeiro lugar.
Nem vem, Carol.
Enfim, deixa eu só dizer o seguinte, como eu já disse, né? Ela merece realmente estar na terceira posição e vou falar pra vocês, eu vou ler os livros, vou assistir a segunda temporada pra falar com mais propriedade dessa bagaça, ok?
Segunda posição.
Once upon a time.
Vamos pra segunda posição, que é uma série que.
Pokémon já chegou?
Muitos fãs, né? Acho que é a série que tem mais tempo, que mais traz fãs ultimamente, que é Once Upon a Time. Que é a série de fantasia da ABC, né, Carol?
Não, é da ABC. É uma série sobre... Ô, Felipe, faz palhaçada. É uma série que ela pegou os contos de fadas, né, que a gente viu. Todo mundo sabe disso, né, gente? Ela desconstruiu esses contos de fadas, juntaram todo mundo num lugar na floresta encantada, todo mundo se conhece, é amigo, é vizinho. Enfim. Mas o Paratime Time tá fantástica, mano. Tá muito boa.
Tá muito boa.
Eu digo assim, tem lá seus defeitinhos, os efeitos especiais que eu sempre reclamo, mas que a série tá boa, ela tá, e ela é uma série que tá bem fechadinha, eles não estão deixando, assim, eles deixam as pontas, mas respondem logo a sua pergunta, aí põe outra pergunta, responde também, eu tô gostando muito disso na série, porque isso é essencial num seriado, responder as perguntas, e o Once Upon a Time tá falando isso, né? E pô, eu adoro a série, adoro.
Uma coisa que eu gostei dessa segunda temporada é que ela voltou com um ritmo muito bom. Na primeira temporada ela se perdeu um pouquinho pro fim da temporada, isso, mas...
Ela perdeu no meio, né?
É, a gente, peraí, segunda... deixa eu fazer um comentário. Emma tem magia dentro dela. Pronto, pode continuar.
Ah, mas isso dava pra ver desde o primeiro promo da segunda temporada que eles lançaram, que saiu uma bola da mão dela lá.
Com certeza.
Então, mas eu tô gostando muito do ritmo dessa temporada, que tá bem alucinante, assim. Bastante coisa acontecendo, os personagens novos legais. Tem casal lésbico, né? A Mulan com a Aurora lá.
Pô, é verdade. Tem um casalzinho ali, elas duas.
Das duas, vocês
ficam de gente, gente, peraí. Gente, olha, não, por favor, né? Aquilo ali é muito... Sei lá, gente, é muito casal que não é casal, sabe? É muito Resolver Island, só que não...
É tipo coisa da Disney, aquelas mensagens subliminares, assim, sabe, dos casais. Mas tá bem legal a série, eu tô gostando pra caramba. E eu acho que essa segunda temporada tem tudo pra dar certo. Eles têm um plano de umas 5, 7 temporadas, né? Então haja história e haja personagem pra fazer funcionar. Mas por enquanto eles estão conseguindo fazer funcionar bem.
Eu acho que é a série que, pelo que eu vejo na internet, é a série que tem menos polêmica, né? Ela é uma série que ela chega, faz o que ela tem que fazer, agrada todo mundo.
Uma série bem legal, ela ao mesmo tempo que ela é leve, que você não fica, tipo, igual... Ela tem uma trama leve, não é uma trama igual Breaking Bad, por exemplo, não falando mal, lógico, mas tipo, ela é leve, ela te leva, você vai junto com a série, naquele encantamento todo, e agora nos dois mundos e tal, é muito legal.
Sei não.
Tem uma boa equipe, né? Que Once Upon a Time, assim, tá com uma equipe muito, muito boa mesmo.
Só tem uns chroma key ali que de vez em quando meio ruim, mas...
Uma coisa que tem que ser destacada também é que finalmente eu acho que a atriz conseguiu se livrar da Cameron, né? Que hoje em dia eu já consigo não olhar para ela e não olhar mais da Cameron.
Eu odiava ela.
Ai, gente, eu adoro a Jennifer Morrison, então eu adoro a Emma, adoro a personagem, então não posso falar isso, porque eu gosto dela desde o começo. Gente, uma coisa também da série é que falta figurino, né? Se vocês repararem, a Emma tá sempre usando as roupas da Regina, a jaqueta é sempre a mesma, tudo bem, a jaqueta virou um símbolo, uma marca.
Mas, ó, isso dá pra reparar também em Aaron, até esqueci de comentar lá na quarta posição. Mas eu assisti Arrow em maratona e dá pra ver que ele repete muita roupa. Muita roupa.
Bruno, a gente já esqueceu esse negócio aí, já é passado, essa coisa ruim. Né? Coisa ruim não, tá, gente? Eu tô brincando. Mas assim, essa coisa que não devia estar nessa posição, já tá no passado.
É isso aí. Então, Camila, então você mais que concorda que o Once Upon a Time merece estar nessa posição, você queria no primeiro, em terceiro. Acho que em segunda posição eu esperava também, pelo número de fãs que a série tem, né? Brigando ali com Game of Thrones e Fringe, né? Que é a primeira posição. Acho que ficou de bom tamanho.
Pra mim tá ótimo.
Eu discordo. Peraí, não, deixa eu falar aqui.
Ah, isso eu queria saber alguém que discorda.
Não,
né?
O Felipe não pode falar porque ele não vê, o Marco pode.
Então, é isso que eu ia falar. O Marco tem propriedade pra discutir.
Eu também não posso falar.
Mas eu não concordo. Porque você também não assiste Arrow, Carol, e não concordou com a posição dela. Mas, tudo
mas
bem.
Eu não concordei porque é CW. Agora fala.
Preconceito.
Tá bom, ó. Vai. A série é boa, mas não é essa Coca-Cola toda, não. Tá, porque, tipo assim...
Coca-Cola é ruim.
É, Coca-Cola é ruim. Eu não bebo isso.
Olha o merchandise.
Tá bom, desculpa. Então, continuando.
Momento jabá.
A Coca-Cola não tá pagando a gente, tá falando o nome dela aqui.
Mas, enfim. a série fica mostrando, misturando muito esses contos de fadas. Eu até comentei isso no último podcast, que fica misturando muita história, e isso é um pouco desagradável. Assim, eu acho bem ruim misturar, por exemplo, história do Peter Pan com história que tá fora dos contos de fada. Frankenstein, por exemplo, que não tem nada a ver com os contos de fada, com os irmãos Grimm, e enfim. E eu acho isso muito prejudicial pra série. Assim, desencanta um pouco todo aquele roteiro, e, enfim. Eu não acho que a série merece estar nessa posição, não. Por mim, tava no sétimo, oitavo, assim, tão alta, eu discordo.
Primeira posição.
Fringe.
Primeira posição, mais do que esperado, ficou com Fringe. Fringe é o seguinte, todo mundo sabe que eu viciado em série e cobro Fringe desde de muito tempo. A maioria dos colunistas gostam de Fringe. Vários podcasts nós já fizemos sobre Fringe, né? Eu acho que vocês já sabem muito bem a nossa opinião sobre a série, mas nesse caso, ela ficou em primeiro colocado no top 10. E eu acho, já vou deixar minha opinião, ficou de bom tamanho para a série. Não só pela quinta temporada, como a série, como nós estamos falando do ano, né? E a quarta temporada dela também foi sensacional. Eu acho que merecidamente ela está levando essa medalha de ouro. E com mérito, né? Hoje está passando o décimo episódio, né? Nesse momento está passando o décimo episódio da série. E a série só acaba ano que vem mesmo, em janeiro, né?
Isso. Nem fala que eu tô triste.
18 de janeiro é o último episódio. Assim, eu acho que merecidamente ela ficou em primeiro lugar. Quanto agora à temporada final, nós já comentamos sobre ela, né, querido? Vocês comentaram sobre ela no podcast. Eu também concordo com tudo que vocês disseram. Pra quem não ouviu, eu acho que a temporada está ótima. Ela está, assim, parece que é uma temporada que está sendo feita para os fãs. Não sei se vocês concordam. Várias referências às temporadas anteriores, uhum. Entendeu? Eles estão vivendo ali muito bem aquele meio que a gente sempre acompanhou, o Liv, o Walter, enfim. Então, eu acho que ainda não houve um momento assim explosivo daqueles, putz, meu Deus, o que está acontecendo? Eu acho que a temporada está estruturalmente, como sempre teve. Ela sempre pincelou a trama principal com casos semanais, e casos, né, esquizofrênicos, loucos da divisão Fringe, né? E nesse episódio, nessa temporada, ela está baseada muito no caso das fitas, né? Cada episódio, eles estão pegando essa fita e descobrindo os planos para matar os observadores, né? Então, nós estamos chegando na reta final onde tudo isso deve se juntar. Eu não sei aonde eles vão chegar com isso, mas eu estou muito ansioso, né?
É.
Pode falar um pouquinho, gente. Se deixar, eu falo de Fringe o resto da vida.
Gente, a série, a questão dela ter sido, assim, renovada, chegada aqui na temporada, uma das questões é porque os grandões da Fox, eles adoram a série, adoram o Fringe. E essa é uma das razões de Fringe ter chegado até onde ela chegou. O Fábio falou que fica com esse mimimi com a quinta temporada, mas assim, eu tô adorando a quinta temporada, sabe? Eu acho que a quinta temporada... Eu sei que você tá gostando, você tem uns mimimizinhos. Eu vejo essa temporada como... Eu falei isso no podcast anterior, mas pra quem não ouviu, vou repetir. Eu vejo essa temporada focada no lado sentimental, entendeu? Eu acho que por ser a última, eles estão focando, assim, nessa parte mental. Eles estão pegando coisas lá da primeira temporada, do último episódio, e teve muita coisa, muita referência. Eu achei isso fantástico, eu chorei nesse último episódio. Quase agora eu chorei. E assim, eu acho que, pô, eu acho que eu tô realmente gostando disso, sabe? Eles estão fazendo uma homenagem a nós, fãs. Por isso, até pelo fato de ser focado nos observadores, é até uma brincadeira com a gente, entendeu? Então eu acho assim, que, pô, eu bato palmas, sabe? Pros roteiristas de Fringe, pro Wyman, pros atores. Eu bato palmas pra eles, acho que eles fizeram um trabalho fantástico. E eu tô quase chorando. E eu acho que a gente tem que gravar um podcast, sabe, falando de todas as temporadas de Fringe. Acho que é muito justo depois que ela acabar.
Sim, Carol, mas foi como eu disse. Você falou o que eu disse. A temporada tá feita por fãs, né? Porque várias referências, então eu não vou repetir, então. Mas o que eu queria da temporada é que podia ser mais representante. Por ser só apenas 13 episódios, entendeu? Eu acho que o fato deles terem pegado o plot do Walter com as fitas, que seria cada episódio uma fita, uma pista diferente, eu acho que ele não precisava ter seguido esse caminho, entendeu? Eu acho que o Walter não precisava ter perdido o seu plano, entendeu? Porque eles fizeram cada episódio como fosse um procedural. como sempre fez na primeira temporada, por exemplo.
É verdade.
Cada episódio é uma fita, e no meio de todo esse caminho tem várias referências temporadas passadas, tem vários momentos de emocionantes, igual você falou, entendeu? Eu tô gostando muito mesmo, tô gostando muito, não estou amando como eu queria, entendeu? Se fosse 22 episódios, aí eu não reclamaria. Assim, tem que ser isso mesmo. Porque tem que ser, tem que mostrar mais detalhadamente. Mas como é 3 episódios, entendeu? A minha posição.
Eu acho que um problema que teve é que eles começaram com os episódios muito legais, com muita ação, e depois eles deram uma segurada na ação, e a gente ficou meio decepcionado com isso, né?
As fitas que você falou, Fábio, que isso é um por episódio, não é bem assim. Teve 2 episódios, uns 2, 3 episódios que nem falaram das fitas.
Acho que teve no máximo 2.
É, e o que o Peter virou observador também não teve fita, teve?
Eu não lembro, mas o último não teve, mas o último foi consequência de uma fita achada, entendeu? E foi o plano. Tudo bem. Isso aí, eu não tô achando ruim. Eu só achei que se enxugasse mais, entendeu? Poxa, eu queria pegar aquele mundo lá e aquele mundo do futuro e que se enxada ele todo, entendeu? Sei lá. Eu não sei disso.
É, eu sei que é muito pouco, né? Que eu já falei isso no Facebook e já gerou polêmica. Mas, por exemplo, eu não gostei do episódio daquele do carinha lá que escrevia a história deles, cara. Eu achei... Eu não sei se eu sou uma pessoa muito insensível. Eu não sou, porque eu gosto de muito drama. Mas eu não gostei daquele episódio. Eu achei que é um episódio que não precisa. Que não precisa pra trama.
Foi um dos melhores da temporada e um dos mais importantes, viu?
Até eu não sei.
Aquele episódio foi assim, igual eu tô falando. Teve os casos assim, mas tudo que foi mostrado foi muito bom.
Foi muito importante. Você vê referência daquele episódio até nesses últimos episódios mesmo.
Eu acho que Fringe é realmente, como eu sempre digo nos podcasts, tem pano pra manga. Eu prometo a vocês, né? Se todos quiserem, no final nós vamos fazer um podcast de 5 horas.
Vamos, com certeza. 1 hora pra cada temporada.
Depois de Fringe, porque... Tem muita coisa pra se dizer mesmo, entendeu? Mas aqui ela chegou na primeira posição do nosso top 10. Eu achei louvável, achei muito bom, entendeu? Então, eu acho que podemos encerrar por aqui, né, gente? Nosso top 10, né?
Verdade.
Podemos.
Mas antes de terminar o nosso podcast, eu queria, assim, que vocês mencionassem alguma série, assim, que poderia ter entrado nessa lista, assim, de forma bem resumida, assim, uma menção honrosa, por exemplo. Quem quer começar?
Eu.
Eu tô com as mil mãos levantadas aqui começar, mas vai,
Felipe. Antes, já comecei, fica quieto. Eu já... Ó, a primeira que eu coloquei na lista, e só eu votei nela, porque só eu vejo, é Spark. Pô, eu achei...
Eu vejo.
Aí, ó, tem um que vê, viu? Então, aí, ó. Só que, infelizmente, ele não votou. Então, a série, eu achei que a série merecia, porque foi fantástica a segunda temporada. Mesmo com todos os percalços que a série enfrentou com a morte do ator principal, teve que parar a produção, teve que fazer um prequel para poder encaixar, e acabou que o personagem do prequel acabou encaixando na outra temporada, e ficou uma coisa muito foda. Enfim, a série tem, para quem gosta de violência, para quem gosta de sangue, para quem gosta de, tipo, vai, quem gosta de ver a putaria no Game of Thrones vai gostar mais ainda de ver a putaria no Spartacus, que é bem mais explícita. E a ação, come solta, é muito foda. Spartacus eu recomendo pra todo mundo. Só que, infelizmente, poucos veem e só eu votei nela. Mas ficou muito foda.
Muita série também, acho que merecia estar nessa lista aí também. Eu acho que a série tem uma das melhores tramas das séries atuais hoje em dia. Os diálogos são muito bons, as atuações são muito boas. Eu acho que eu já vou encaixar a minha como Spartacus aí também. Eu acho que realmente a série merecia estar incluída aí.
E só pelo que o roteirista fez, ele falou, bateu no peito e falou, vai acabar aqui agora e não quero saber, foda-se se vocês querem dinheiro.
Realmente é muito boa.
É, porque só tem história até aqui e eu não vou ficar alongando, dando uma de Dexter, de...
Não fala assim!
Que alongam...
Porque em Dexter eles demitiram,
não fala,
né?
Não fala assim de Dexter.
Não fala, não, acho que não pode falar. Eu sei que eu não tenho voto aqui porque eu tô por fora, mas eu voto em Dexter.
Não, pode ter voto sim, voto vamos lá. Fala.
Eu voto em Dexter, pô. Dexter, até a Camila ficou loucona com
não,
o
último
Dexter.
Episódio de Dexter eu estraguei pra todo mundo aqui. Eu falei, gente, a Débora mata a Lagoa.
Não fala, vai saber se alguém não viu.
Ah, filho, se não viu, o problema é dele.
Olha, gente, eu ia deixar a Carol falar, mas como eles emendaram em Dexter, eu pensei seriamente em sabe, em colocar uma menção honrosa pra Dexter, mas quanto mais eu penso em Dexter, sabe?
Sabe, só te cortar um minutinho. No Twitter pediram pra comentar sobre a season final de Dexter.
É verdade.
Então, tá, vamos emendar isso aí, porque eu ia colocar como menção honrosa, mas o problema de Dexter é que os roteiristas, orcos que a série tem, elas descaracterizaram o personagem de uma forma assim que é uma forma que não poderia acontecer nunca, porque Dexter, cara, é Dark Passenger, né? Dexter é, sabe, você não pode botar um Dexter um cara bundão como tá aí agora, em muitos momentos, né?
Muito.
E fora a produção que, como eu disse, é porca, tem detalhes puros no roteiro gigantes que a série não tinha no início do ano, entendeu? Mas enfim, eu acho que essa última temporada ela foi melhor do que as duas anteriores, que não é nenhum grandes coisas também, entendeu? Mas não está no mesmo nível que as melhores temporadas que a série teve. Mas por um outro lado, ela foi bastante ousada em vários momentos, né? Mas foram muito cagonas em outros. Então, assim, eu gostei da temporada, mas eu esperava mais.
Mas eu acho que justamente está esse burburinho em cima de Dexter, porque as duas anteriores foi bem chinfrim. Então, essa é aquilo que você falou. Ela pegou muita coisa que as pessoas gostavam e fez de novo. Entendeu?
Sim, cara. Mas a metade da temporada foi... Até a metade da temporada também, como sempre. A metade da temporada sempre é boa. Porque a Debbie descobriu quem é o Dex, né, na Premiere, certo? Então, quer dizer, cara, se eles quisessem, eles poderiam alongar esse assunto a temporada inteira, o que quiser. No mesmo episódio eles resolveram, isso eu gostei bastante.
Mas não tá resolvido, isso que eu acho que tá.
Resolveram assim, a Debbie descobriu quem que é o Debbie que ele é, entendeu?
Sim, mas ela não... Eu acho que ela não aceita, ela tá nessa loucura. Ela é muito inconstante emocionalmente. E eu acho que ela, tipo, eu acho que ela arrebentou muito nessa temporada, como atriz mesmo.
Eu acho que essa temporada foi dela.
Foi dela, foi totalmente dela.
Claro.
Eu acho que...
A Jessica Carter fez uma temporada excepcional como atriz.
Caramba.
Acho que foi a melhor dela, e se ela for indicada a um Emmy, você só tem certeza que é merecido, entendeu?
Merecido.
Inclusive, eu acho até que os roteiristas conseguiram deixar um pouco decente esse plot da Deborah ser apaixonada pelo Dexter.
Exatamente. Deixaram decente porque foi um absurdo, entendeu? Mas eles tinham que fechar isso aí. Então, quer dizer, o Dexter sabe que a irmã dela é apaixonada por ele, mas a Debbie é um personagem, enfim, com problemas mentais.
É, não, ela é totalmente inconstante.
A Debbie, ela tá atualmente, depois que ela se tornou tenente, ela tá louca, ela ficou pirata, entendeu? Então, esse amor por Debbie é difícil, porque ela é uma mulher que sempre sofreu, cara, isso, sempre sofreu com paixões. A Debbie pirou, a verdade é essa.
Então, mas é isso que eu acho legal.
Se ela se tornar uma assassina, eu acho que é o seguinte, primeiramente, foi coerente pelo desenvolvimento do personagem, mas não foi bom pelo que a Debbie sempre foi.
É verdade.
A Debbie não tentou, a Debbie é assassina, cara.
Então, mas aí que é legal, o Dexter também é bandido. Hoje ele é bandido agora.
Mas eu não quero que vire Bonnie Clyde, entendeu? Eu tô com medo disso, de virar uma coisa meio Bonnie Clyde. Dele eu fugindo... Acho...
É por isso que eu às vezes eu até espero um final triste pro Dexter. Porque eu acho que ele tá indo num rumo tão desesperador. Eles estão todos perdendo o controle, eles estão todos... Tudo está acontecendo muito... Esses dois últimos episódios é muita aquela coisa, aquele desespero, aquela sensação de correria, de coisa que tá acontecendo. E eu acho que que essa próxima temporada, se realmente for a última, vai ser muito assim. E eu acho que pra ficar coerente, tinha que ter um final... triste pra eles, justamente por causa desse desespero.
Eu não gosto muito de especular final, sabe? Mas, sei lá, eu acho que a temporada em si teve momentos muito, muito bons, principalmente o vilão, né? Que é o Circo. Foi um vilão, acho que foi o melhor vilão que a série teve, o vilão intermediário que
realmente
morreu até antes do que a gente imaginávamos, né? E tem muitos pontos bons, mas tem outros pontos também, cara, que realmente desanima, entendeu? Eu tinha que pegar a série e fazer com mais detalhe, com mais carinho. Eu acho que Dex também tem outra série que tem muito pano pra mim. Uhum.
Eu chego a pensar que nessa próxima temporada aí a Hannah vai ser a vilã. Porque talvez o Dexter e a Deborah fiquem juntos e ela queira se vingar disso.
É outra promessa que eu faço pra vocês. Nós vamos fazer um podcast só de Dex também, que é uma série que precisa ser xingada e precisa ser elogiada também.
Chega!
O único Dexter que presta pra mim é o do laboratório.
Carol, vamos falar de Bones?
Vamos falar de Bones.
Uma podcast chega.
Gente, acabou o podcast, é isso.
É, boa noite, gente.
Boa noite.
Menção honrosa pra vocês, você.
Deixa a gente falar de bônus.
Então vamos lá, menção honrosa agora da Camila e da Carol. Vocês têm opinião em comum, é isso?
Sim.
Realmente uma, né?
Amei, né?
É.
Vamos lá, vocês têm 30 segundos.
Nossa, bacana. Ó, joinha!
Vocês levam tipo uma hora pra Dexter e a gente 30 segundos pra bônus. Você quer que os fãs de bônus tenham armar um barraco, né?
Brincadeira, vocês que mandam, vamos lá.
Eu acho que essa temporada de Bones foi, tipo, está sendo, né, muito boa. Eu acho que tem alguns episódios que foram excepcionais. O episódio que é passado pelo espírito do menino, que a gente só tem a visão da caveira dele, eu achei isso, tipo, muito foda. Eu achei muito foda, porque foge muito de tudo que já tinha mostrado e falado em Bones.
Então, Carla, você concorda?
Com certeza, eu concordo, entendeu? Essa temporada tá fantástica. Assim, eu. Um episódio que eu mais gostei, né? Esse aí eu ainda não fiz a review, Camila. Mas assim, que eu mais gostei, eu acho que mostrou uma super evolução da personagem, a principal mesmo. Acho que é ela que carrega a série, a Brenna. Foi o episódio 6, que Tentado Terrorista de 2001. Foi uma singela homenagem deles pra tudo que aconteceu, mostrou um pouco do trauma das pessoas que vivem nos Estados Unidos nessa época. E ver nessa época, né? Estavam vivos. E o que eu mais gostei durante todo o episódio foi mostrando esse foco na Brenna, sabe? Eu sei que o foco não foi totalmente nela, mostrou bastante a questão do cara que era bandido e tal, e tinha sido o maior herói lá no atentado, mas assim, eu gostei muito do final, quando ela diz que ela não derramou uma lágrima quando aconteceu o atentado, que ela foi racional e fez o trabalho dela da forma como ela achava que ela deveria fazer. E eu achei sensacional que ela vira pro Buff e fala: e agora penso nessas pessoas e penso em você, qualquer uma delas podia ter sido você. E quando ela revela pra ele, quando ela revela que ela todo o sentimento, quando ela fala isso diretamente, é aí que tá, é esse o ponto, entendeu? É o ponto de, pum, tá aqui, nova Brenna, a Brenna evoluiu, a Brenna agora tá medindo o lado racional e o lado sentimental, e eu acho que o Buff é o que dá equilíbrio pra ela. É isso que é fantástico na série, entendeu? É que eles são a série. O Buff e a Brenna.
Eu também acho que o Buff e a Brenna carrega não, porque eu tenho um amor por todos eles. Tipo, eu comecei a assistir há 500 anos atrás, mas o Buff e a Brenna é o que te faz acompanhar toda vez. Porque eles juntos, mesmo quando eles não estavam juntos, eles sempre foram lindos juntos. Até o Rogério, que não assiste de vez em quando comigo, assim, de esporadicamente, ele também gosta. E todos os personagens têm uma química legal e todos eles interagem muito bem, até e a gente se sente meio no papel de Buffy às vezes, porque eles começam a falar umas coisas estranhas, aí a gente se sente Buffy, porque ele também não tá entendendo nada. E aí você se identifica com ele, porque fala, porra, eu não sou tão burra assim, porque o cara também não tá entendendo.
Exatamente.
Esse episódio que a Carol tava falando, eu fiquei muito arrepiada, porque o episódio inteiro é muito tenso. Ele é muito denso, ele tem uma história muito forte. Uhum. Por se tratar de um trauma americano, que tá gravado em todo mundo, né? E até na gente, todo mundo lembra de 11 de setembro. E Exato. Aquele cara ser um anônimo, um mendigo à toa, que depois eles foram descobrir que o cara era um soldado, que tava lá tentando arrumar uma medalha de honra pros amigos dele, e descobrir que o cara salvou a vida de um monte de gente e acabou morrendo por ter salvado a vida deles. E isso foi muito bonito.
Cara, tá sem comparar. Eles como casal, eles estão evoluindo juntos. E não é questão. Gente, é um chip, tipo, é um chip de quem não assiste a série. Tem gente que não conhece, não só ouviu falar de Bones, mas tipo Buffy e Brenna, porque, cara, eles são foram feitos um pro outro. Foram feitos um pro outro desde o começo da série. Isso é um fato. E não é questão. Não é. Qualquer pessoa gosta de ser eles dois juntos, qualquer pessoa torce pra eles dois juntos. E
a Carol, quando ela tá falando da série dos preferidos dela, vocês notaram que ela fica até sem palavras, né, gente?
Não, a Carol fica sem palavras, é impossível.
Então, quer dizer que vocês estão muito revoltados que a série não entra no top 10, mas vocês tiveram um gostinho aí de falar um pouco sobre ela,
tá? Então tá, minha menção honrosa vai pra Doctor Who, né, porque é uma série fantástica e uma ficção científica complexa e mesmo assim divertida, bem explicada e bem louca mesmo. É tipo como aqueles episódios de Fringe, aqueles episódios mais loucos de Fringe, só que o tempo todo. Porque a série é muito viajada, mas assim, tem uma história muito bacana e até emocionante até o último episódio, né, que a gente viu. Da atual temporada foi um episódio bastante emocionante também. A temporada veio com episódios bem bacanas e, assim, com certeza ela é uma das melhores séries do ano. Eu indiquei, inclusive, mas ninguém mais voltou. Acho que ninguém mais do VS vê a série.
É, eu ia ver, mas depois eu fiquei sabendo que a primeira temporada é meio Power Rangers, um negócio assim.
Então, assim, a série tem um tom infantil às vezes, entendeu? Muita gente fala.
Não, que na verdade, o Marco não assistiu ainda.
Eu assisti a partir da quinta temporada. Eu baixei a primeira aqui.
A questão é que no começo eles tinham um orçamento muito precário, mas a trama é muito boa e os personagens são muito cativantes desde que a série voltou. Então eu acho que é uma série que realmente merecia estar aí também e que vale a pena conferir pra quem gosta de coisa tipo de ficção científica, como Fringe.
Então, tá. Isso que eu ia perguntar, uma vez eu não sei por onde começar.
É, Doctor Who é uma coisa difícil saber pra onde
começar. Você pode começar da primeira temporada, ou da segunda temporada, ou da quinta temporada. Eu comecei
da, gente, eu comecei da primeira.
Eu comecei da quinta.
Quinta, não sei.
Não, foi da primeira, a gente assistiu alguns da primeira e eu achei bem divertido, mas eu achei muito viajado e aí acabou que no meio de tanta coisa que a gente assistiu, acabou ficando em segundo plano e não assistimos mais.
É, não, mas assim, a série é bem viajada, mas no fim eles amarram bem a história, entendeu? Todas as histórias que foram desenvolvidas até aqui, elas foram muito bem amarradas, é muito coerente, assim. É uma série bem bacana pra quem gosta de ficção científica. Não tem aqueles furos, por exemplo, que você vai ver em Fringe, por exemplo.
Porque... E o personagem Doctor é um personagem muito interessante, porque ele tem tanto... Pensa num extraterrestre de quase 1500 anos já, que já viu e viveu tudo, mas que ainda assim consegue se surpreender com as coisas. Então as facetas que ele tem, assim, fazem você se apaixonar pelo personagem logo de cara, assim. É realmente muito legal, vale a pena ver.
Entra essa primeira até agora, muda o doutor, não muda?
Mudou já. Mudou, deixa eu ver, uma...
Três vezes
já.
Então vamos ver se a gente começa.
Vocês têm que ver a época David Tennant, que é a melhor época de Doctor Who.
Antigona.
É. Então, é a segunda, terceira e quarta temporada, não é?
É, isso mesmo. Segunda, terceira e quarta.
E foi ele que salvou o mundo dia 21, tá?
É, foi ele.
Pois é, gente, o mundo não acabou.
Foi pois o é, Doctor. Graças a ele.
Graças a equipe Fringe.
O mundo não acabou, mas o podcast Top 10 Viciado em Série chegou ao fim. Todos tristes, todo mundo começou a chorar.
Poxa, queria mais.
Tá bem divertido mesmo, nós falamos, além das 10 melhores séries do ano... sobre outras séries, e eu queria queria que vocês deixassem aí o contato de vocês para que os ouvintes do Viciado em Sériecast possam contactá-los, xingá-los e ameaçá-los, alguma coisa assim, mais diretamente, pelo que vocês falaram. Então, primeiramente, eu queria chamar aqui o Bruno Maldonado, ele que foi o nosso convidado aqui de honra dessa edição. Ô Bruno, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer mesmo, e desejar a você sucesso no Guia Séries e que guia das séries, né? E esperando você ir futuramente em mais uma participação.
Poxa, eu que tenho que agradecer pelo convite aí, agradecer pela amabilidade de todos que me receberam super bem e pela oportunidade que vocês estão dando aí de, querendo ou não, divulgar o nosso trabalho lá do Guia das Séries. Meu e do Marco, que a gente tá se empenhando lá para fazer um site legal para todo mundo. De qualquer forma, obrigado. Ah. Curto muito o site de vocês também, sempre leio os reviews, de vez em quando comento lá umas coisas. Mas obrigado mesmo.
O prazer foi todo nosso. Então, Marco, você também, agora que está nessa nova empreitada com o Bruno, né? Vai deixar seus contatos ou não prefere?
Pois é, abstir? Então tem meu Twitter, né? Marco Freitas 17. E se sigam aí, eu não recomendo muito, porque, né? Mas enfim, se vocês quiserem. E visitem o nosso site, comentem nas reviews, que é sempre importante. E é isso, basicamente. Isso.
E eu queria passar um recado. Cada comentário que vocês deixam no review é R$10 que o colunista ganha, gente. Então vocês comentam, porque como é que eles vão pagar as
coisas? Estou falida.
Lá do mesmo.
Pois é.
Cada comentário é R$10 que a gente paga com o colunista. Por favor, comenta.
É, os chefes estão diminuindo nossos salários, a gente está ficando desmotivado.
A gente está trabalhando por comissão, gente. Por favor, colabora.
Então tá. E aí, Camila?
Oi. Oi, tchau. Oi, tchau. Foi muito
Camila,
bom.
Camila, deixa seu endereço aí, porque o pessoal é atrás de você.
Não, acho melhor não. Não vou nem deixar meu Twitter, porque eu tô com medo.
Meu Deus, gente, eu passo pra vocês.
A Camila não vai deixar, mas vai estar aí no post aí, tá?
Medo de vocês.
Foi muito bom, obrigado pela sua participação mais uma vez, tá?
Meu Twitter é Camila Geraldi, é fácil de seguir, tá? Então, pode ir lá, porque eu sou gente boa, eu sou do bem.
Nossa colunista de terror do Viciado em Série. Então, agora eu vou despedir do Felipe, nosso anfitrião aqui desde o início do podcast. E aí, Felipe, deixar o seu recado pros seus fãs?
Se é que eu tenho algum. É, tem gente que não gosta da Carol, então aí eles são meus fãs.
Ai, Jesus.
Enfim, quem quiser me seguir no Twitter é Felipe com Z no final, _ Félix, o Fábio vai colocar no post. Eu não tenho muito. Não tenho escrito muito por essa, mas eu pretendo voltar com o Sherlock. Se bem que o Sherlock só volta em novembro, mas enfim. E é isso, foi um prazer participar aí com todos. Discutir o que tinha que discutir, briguei o que tinha que brigar, e sempre é um prazer brigar com a Carol e brigar com ela.
Jesus amada.
E só uma coisa, chupa Maias, eu estou vivo.
Carol.
Sim, então, gente.
Talvez, né, quer dizer.
Então, mais uma vez, obrigada a quem ouviu até o final, quem aguentou essa barraca confusão que teve aí até o final. Obrigada por terem ouvido, espero que vocês comentem, porque isso é muito importante mesmo pra gente, que vocês comentarem no podcast, dar um feedback, isso é tipo super. Não só nos podcasts, mas também nas reviews. Agradecer a todo mundo que tá aí pelo bom papo, né, que a gente teve. As brigas com o Felipe são uma coisa à parte, a presença do Felipe também é uma coisa à parte, porque, né, fala sério, já acho. Fábio, é muito bom que você esteve aqui hoje sendo host, porque eu sinto que falta disso, sabe? Você tem a voz que comanda. E, gente, um aviso básico.
Obrigado.
Eu e o Marco Freitas vamos nos casar, vai estar todo mundo convidado pro casamento, tá?
Exceto Felipe.
Exceto Felipe.
Sempre.
Então, só que só depois que eu terminar Lost e Breaking Bad, mas vai ter casamento. Então vai estar todo mundo convidado, só queria avisar isso.
Ela tá vendo as férias.
Isso, tô vendo as férias que eu não tenho. Então, é isso. Meu contato, Fábio, vai deixar aí embaixo. Quero em passos. E Carol com K, não se esqueçam disso. Beijos pra vocês, até o próximo. E só um PS. Eu gravei o primeiro podcast mal da garganta. E o último eu também estou mal da garganta. É uma coincidência. Enfim, é isso, até a próxima.
Aqui, mas peraí, eu estou esquecendo do Rogério, ele que tá aí caladinho do lado da Camila. Hein, Rogério, deixa aí um recado para os seus novos fãs agora, que agora você participou do Ciado em Cast, você não vai nem poder estar aí na rua, que você vai receber autógrafos. Então...
Olha, minha mulher é ciumenta, hein? No. As meninas, por favor, se comportem. Nada de calcinha aqui na porta de casa. Bom, eu sou o Rogério, eu quero... agradecer a vocês por ter deixado eu participar do cast aqui meio de entrão.
Ninguém deixou, né? Você entrou de
ninguém deixou, eu já fui entrando. Desculpa pelas polêmicas aí, pelo que eu opinei e não assisti. Mas okay. Eu quero deixar o recado, meu Twitter aí é o @opixr. A Camila vai escrever aí põe aí no post, porque ninguém consegue entender, nem telefone, nem nada. É meio complicado. Mais um abraço para todo mundo aí.
Muito bom essa participação. Foi assim que as coisas acontecem e a gente nem percebe, né? Entrou e já tomou conta e é isso aí. Obrigado mesmo pela participação.
Valeu. Obrigadão a vocês.
Então é isso. Fim do Viciado em Série Cast, quinta edição, em especial. Último podcast do ano. Infelizmente, não é o último podcast da eternidade, porque o mundo não acabou, né?
Ainda?
Não acabou ainda. Não, já passou no meio. Segundo os maias, não.
Eu acho que o apocalipse zumbi começou e a gente não percebeu.
É só aqui do lado, começou pela Zona Leste e vai se espalhar pelo mundo.
Já tô montando a resistência.
É isso aí. Eu queria desejar a vocês no Feliz Natal atrasado, né? O próximo ano novo. E que ano que vem vocês estejam com a gente novamente.
Belezinha.
Eu sou o Fábio Lins e tchau.
Tchau.
Adiós. Oh.
só fica quieto. Você consegue, Carol?
Exceto a Camila, porque tá rolando um apocalipse zumbi lá.
É. Não, mas parou, vocês viram? Acho que acabou os zumbis.
Ou mataram todos os humanos. Você é a próxima.
Gente.
Sim, gente, tá rolando apocalipse zumbi.
Se vocês ouvirem
gritos
e barulhos, sou eu morrendo, tá?
Não... Então tá, gente, vambora.
Ó, um, dois, três. Sapo comeu a língua.
Nossa!
Isso não vai dar certo, velho.
Super maduro você, né, Felipe?
Ai, caralho. Ô, Hobbit.
Vamos lá? Fica à vontade. A casa é sua, o blog é seu. Você sabe que você é praticamente um integrante do blog.
Hoje a casa é sua, hoje a casa é sua.
Aí vem o sapo.
Rolou uma lágrima aqui.
O elenco também da primeira temporada eu acho bem, bem melhor do que da segunda, mas aqui maior parte,
é
a maior parte, também. Mas tá faltando alguns que por exemplo, esqueci o nome do rapaz que fez True Blood, que qual que é? Você não lembra o rapaz queimado?
Ah, sei, sim, eu lembro sim. Dele.
O queimado lá, o...
É ele mesmo, eu esqueci o nome do cara.
Puta aí, gente, joga no Google.
Torradinha.
O quê?
Olha, não falaram o nome dele no piloto, então não sei.
É o Dennis, o nome dele é Dennis O'Hare. Acho que é assim.
Ah, é o Russell.
Aonde eles vão chegar com isso, mas eu estou muito ansioso.
É.
Pode falar um pouco, gente. Se deixar, eu deixar o resto da vida.
Olha só, vou
falar.
Não.
Deixa eu falar mal, deixa eu falar um pouquinho.
Não.
Não.
Escolheram as 10 melhores séries, então eu juntei tudo e fiz.
Não sei qual.
Fiz basicamente uma lista. Tá com problema com alguém?
Eu acho que tá.
Quem que é?
O Carol tá digitando. Ô Carol! Puta que pariu, hein?
Eu achei que era um cavalo que tava no fundo aí, mas...
Você fechar esses dedinhos?
Olha só aqui. Eu tô mandando pro pessoal do VS, que é do VS. O pessoal que segue o Twitter pra eles mandarem perguntas.
Coloca no tá. Post, minha filha. Coloca
ela
no
tá...
post aí.
É.
Perdão, eu esqueci.
Tá, vamos lá. Voltando.
Once Upon a Time tá bem redondinha.
Rapidinho. Gente, peraí, rapidinho. Meia-noite 2.
O mundo não acabou. Chupa, não. Maia.
O mundo não acabou.
Ainda. Chupa, Maia.
O mundo não acabou.
O mundo não acabou.
Ainda.
É uma... Eu posso... Como se disse, se você viu que ela aparece em algumas séries que você assiste na democracia, até pode parecer.
Que isso? Não foi aqui agora.
Foi aqui. Era o giro aí?
Foi aqui, você acredita? O que tá acontecendo?
Ô, louco.
Se abaixa, gente, é o fim do mundo.
Tô falando que é o apocalipse, vocês estão me zoando. É o apocalipse, gente.
Daqui a pouco chega no meu bairro aqui.
Corre, negada.
Chegou em Minas.
Corre pelas montanhas.
Então,
chegou em
tá.
Minas. Eu moro perto de uma.
Saiu da ZL e foi pra Minas.
Foi do Alemão?
É incrível. Pois.
É ruim, hein? Eu moro na Zona Oeste.
Gente, vou continuar. Ok.
Pera aí.
Puta.
Opa!
Que pariu!
Que merda, gente.
Vai, cara, zumbi.
Eu não vejo. Acho que tem uma semana que tem foguete aqui nesse bar e hoje só porque nós estamos gravando. Mas tudo bem. A primeira posição ficou com Fringe, mais do que esperado, pelo que eu conheço dos. Colunistas oficiais em série, eu acho que
Carol, se contenha. Ô, Carol, se contenha, deixa o Fábio apresentar. The Walking Dead.
The Walking Dead!
Que bosta.
Agora vocês têm que soltar bomba pra gente fingir que tá no apocalipse zumbi, não vai soltar nenhum.